Sejam todos bem-vindos a essa nossa terceira sessão ordinária de 2016. E para início dos trabalhos, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Fred Landim, vereadora doutora Dinamélia, vereador Hamilton Filho, vereador Lisieiro José Borges, vereador Gleimo Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a leitura do texto bíblico.
Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei, afinal, meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar o meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Todo fiel pode, assim, invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia, me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Salmo 31, palavra do Senhor.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador, então secretário, Gleimo Martins, que faça a leitura sintética da ata da sessão anterior.
Síntese da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos primeiros dias do mês de fevereiro de 2016, às 9h30 horas, reuniu-se a sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisieiro José Borges, secretariado por Hamilton Batista de Faria Filho, pastor Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleimo Martins e Emília Garcia. Na hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores. Os demais vereadores encontravam-se presentes. Faltou com justificativo o vereador Jesus Fernandes Ambreosa, vereador Gerri. Pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores e diz: as comissões foram encaminhadas 8 projetos. As comissões foram encaminhadas 2 projetos. Usa a tribuna. No pequeno expediente, o primeiro inscrito foi o vereador Eli Rosa, seguido pelos vereadores Alfredo Landim, pastor Ederson Lopes. No grande expediente, usaram a tribuna os vereadores Jackson Charles, Sargento Pereira, Jean Carlos. Vários requerimentos foram encaminhados à diretoria administrativa e, como não havendo nenhum projeto a ser votado, o senhor presidente encerrou a sessão, marcando outro para o dia 3 de fevereiro, em horário regimental.
Prossiga, vereador, com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como os requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa e as demais correspondências que, porventura, tiverem dado entrada nesta casa.
Leitura de correspondência. Justificativa de ausência de sessão, vereador Miguel Marrula. Ausenta nessa sessão ordinária na quarta-feira por motivo de viagem agendada. Ausência do vereador Eli Rosa na sessão ordinária decorrente de uma viagem agendada. Leitura de requerimentos. Da vereador Maria Geli Sanches requer sessão solene no dia 24 de fevereiro, às 19 horas, para comemorar o Dia Municipal do Rotary. Requerimento do Pedro Mariano requer encaminhamento ao CMTT para que se realize estudo a fim de implantar uma rotatória ou lombofaixa na Avenida Pedro Vico com a Avenida Cachoeira Dourada, Vila São Joaquim. Requerimento Pedro Mariano ao CMTT para realizar estudo a fim de implantar rotatório lombofaixa na Pedro Vico com a Rua Santa Zaira, no Jardim Calixto. Requerimento do vereador Paulo de Lima, realização da sessão solene no dia 7 de abril, às 9h30 horas, no plenário Teotônio Vilela, em comemoração ao Dia do Jornalista e do Repórter. Requerimento do vereador Jackson Charles requer encaminhamento ao ofício da Secretaria Municipal de Esporte, solicitando a revitalização do campo de esporte do Distrito de Interlândia. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Hamilton Filho, iluminação pública, solicitando a troca de lâmpadas na rua Antônio Rodrigues de Oliveira, quadra 27, lote 7, bairro Santo Antônio, no poste número 016-73-208. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de habitação, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Valdemar Borges de Almeida, quadra 48, no bairro Filosta, em frente ao ponto de ônibus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, Secretaria do Meio Ambiente, solicitando a revitalização e colocação de bancos e iluminação na praça situada na Avenida Perimetral Oeste, rua com rua 3, no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Paulo de Lima, ao serviço de obras, solicitando o serviço de troca de grade de proteção Boca de Lobo na rua Benjamin Constant, número 1220, Centro. Requerimento do vereador Sargento Alberto, ao CMTT, solicitando estudo de redução de velocidade na rua 23, no bairro Chacras Americanas, na proximidade do Clube OAB. Requerimento do vereador Sargento Alberto, ao CMTT, solicitando implantação de redução de velocidade ao longo das avenidas Comercial Brasil, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, ao CMTT, solicitação de estudo técnico de providências para uma melhor fluidez de veículos na avenida Pedro Ludovico, com a GO 222, no bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, ao meio ambiente, solicitação de serviço de reforma dos aparelhos de ginástica que se encontra na Avenida Comercial, sem número, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, ao serviço de obras, solicitando a conclusão da malha asfáltica em caráter de urgência, no final da rua Princesa Isabel, no Jardim Palmares, próximo ao bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jean Carlos, ofício ao prefeito da cidade de Anápolis para implantação da polícia, política de proteção e defesa civil. Requerimento, vereador Paulo de Lima, serviço de habitação, solicitando serviço de tapa-buracos da rua da Molândia, em frente à quadra 9, lote 34, bairro Alexandrina, buracos deixados pela Saneago. Requerimento, vereador Paulo de Lima, serviço de obras e habitação, solicitando serviço de reparo do asfalto na avenida 10, quadra 8, lote 23, número 585, em frente à panificadora Milênio, no bairro Jardim Progresso, que devido a um rebaixamento acumula água de chuva. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de habitação, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Inhambu, quadra 35, lote 24, bairro Gibran El Haj. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de obras, solicitando serviço de tapa-buracos nas ruas P44, P42 e toda a sua extensão, localizado no bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitação de serviço de obras, serviço de tapa-buraco na rua P53 e toda a sua extensão, localizado no bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, Secretaria Municipal de Obras, solicitando a retirada de cascalho e terras que acumulam há vários meses nas quadras. Quadra 2 da Avenida Pedro Ludovico, na proximidade da matriz da paróquia São Joaquim. Requerimento ao vereador Pedro Mariano, ofício ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, Anápolis, solicitando estudos para uma implantação de redutores de velocidade ou quaisquer outros meios para conter a alta velocidade empreendida pelos condutores de veículos automotores na BR-153, quilômetro 439. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de habitação, serviço de obras e habitação, solicitando desentupimento de bueiros na Praça dos Romeiros, na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao Poço dos Romeiros. Requerimento do vereador Paulo de Lima, ao CMTT, implantação e sinalização de lombofaixa, quebra-molas na Avenida José de Deus, com a rua Irmãos Crispim, bairro Itamaraty, segunda etapa, em frente à Escola Municipal Miguel Braga. Requerimento do vereador Sargento Alberto, serviço de obras, solicitação de serviço de tapa-buracos nas ruas do distrito de Joanápolis, Capelinha, em toda a sua extensão. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer encaminhamento e ofício ao comando do 3º CRPM, solicitando o retorno do policiamento preventivo e ostensivo. Somente esses requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gleimo. Ainda na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Alfredo Landim para o uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, novo vereador, doutor Dinamélia, doutor professor Geli, novos vereadores, imprensa presente. Senhor presidente, o motivo de estar aqui hoje é para falar sobre um problema que está atingindo as nossas crianças e atingindo as crianças, está atingindo os pais. No final de dezembro, o governo do estado, ele soltou um edital criando as OS. E essas OS culminou com ocupações por parte de alunos e de pais, porque eles não concordam com esse modelo de educação que o governo do estado está querendo criar na educação aqui do estado. Então, aqui em Anápolis, são 8 escolas que estão ocupadas, e já começou a dar prejuízos para os alunos que estudam nesta escola. É, até hoje não teve aula, os pais preocupados com os filhos nas casas, sem poder estudar, ociosos, e é um problema que foi criado pelo governo do estado. Então é um problema que o governo do estado tem que tentar resolver. É, o que é que está mais atrapalhando esse sistema, o sistema de educação? O governo cria as OS e não discute com ninguém. Simplesmente solta o edital e já quer implantar. Isso aí já deu até a data de implantação dessas OS. Ou seja, vai ser em abril, ele já quer colocar as OS em funcionamento. Pode até ser que as OS resolvam o problema da educação. Só que eu acho que o governo deveria ter discutido com a sociedade, discutido com os pais, discutido com os alunos. Porque todo mundo sabe, as OS ela não vai fazer o trabalho gratuito. Vai ter um custo. E esse custo, quem vai pagar? Vai ser tirado do orçamento da educação? Já foi colocado essa despesa das OS na lei de diretriz orçamentária do ano passado, sendo que se ele não colocou isso, como que vai ser paga as OS? Vai ser tirado das escolas, do direito de todas as escolas funcionar bem? Outra coisa muito que eu acho importante é onde fica a autonomia dos diretores? Porque os diretores não sabem como que vai ser a autonomia deles agora. Então, chegou a hora, o governo tem que parar para dar uma pensada nesse assunto. Não é só colocar essas OS para funcionar sem saber, sem explicar de onde vai sair os recursos para gerir elas. Então, fica aí esse apelo para ele poder resolver esse problema que ele mesmo criou. O direito adquirido dos professores, como que vai ficar? Como que vai ser de agora para frente, vai ter concurso público, quer dizer, vai cortar uma coisa que a sociedade tem direito, principalmente as pessoas que estudam pedagogia, que pode fazer concurso público para entrar na rede de ensino estadual, e isso aí vai ser cortado. Agora, a gente está querendo é a solução, é que o governo encontre uma solução. Se não vai dar para colocar isso agora, que ele faça uma maneira das aulas voltar à normalidade. Porque os alunos estão precisando, os pais estão precisando e estão preocupados. Isso é um assunto que está aí, pendente, que a gente não vê esperta solução, a não ser na mídia, é o Sintec falando de um lado, o governo do estado falando do outro, e os alunos perdendo a oportunidade de aprender, perdendo a oportunidade de ter educação, perdendo a oportunidade de ir para a escola. Um outro assunto, senhor presidente, quero falar sobre a operação tapa-buraco. Ela iniciou agora, pouco mais de um mês, e teve vários problemas, né? Problema de chuva, problemas com a estação que fornece a matéria-prima, que fornece a massa asfáltica, mas a prefeitura está trabalhando. Todo o prazo que ela pode, ela está trabalhando. Está aí com 6 equipes, 2 grandes equipes, fazendo o trabalho em alguma região que está mais esburacada, e mais 6 equipes, e mais 4 equipes com caminhão toquinho, rodando sem parar, em volta da onde está sendo mais necessário, principalmente nas principais avenidas. Então é isso, a prefeitura não está parada, e com certeza, se tiver paciência, com certeza todos os buracos serão tapados. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também no pequeno expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Lisiero Zé Borges, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal e a população que nos acompanha, seja aqui no plenário da Câmara ou pelos meios de comunicação. Senhor presidente, hoje venho aqui nesse pequeno expediente para fazer um agradecimento, em especial à engenheira Tânia, da Saneago, porque nós temos solicitado já há algum tempo, há mais de 2 anos, temos, através do nosso gabinete, a população ali da região do Parque Brasília, São Jerônimo, tem solicitado a questão da rede coletora de esgoto daquela região. E estive conversando com a Tânia já no final do ano passado, e ela se comprometeu que esse ano, ainda no início do ano, iria começar as obras ali da coleta de rede de esgoto na região do Parque Brasília e São Jerônimo, e eu estive lá agora de manhã. Inclusive, o motivo que cheguei atrasado agora na sessão da Câmara é porque estava ali acompanhando as obras da rede coletora de esgoto naquela região. Então, é algo que tem trazido bastante satisfação à população daquela região. Essa rede coletora de esgoto vai realmente evitar vários e vários transtornos que aquela região tem passado. Nós esperamos que essa obra inicie e se complete em toda a região, mas já é um motivo de agradecer aqui ao comprometimento e ao cumprimento da promessa que a engenheira Tânia, representante da Saneago aqui no município de Anápolis, fez com o nosso gabinete. Nós transmitimos esse compromisso à população do São Jerônimo e ali da região do Parque Brasília, e hoje estivemos ali comprovando as obras e repassamos àquela população, e estamos aqui agora retransmitindo a toda a direção da Saneago que realmente nós estamos satisfeitos pelo início dessas obras. Então quero usar essa tribuna para fazer essa divulgação para os moradores que ainda não sabem dessa informação, que começou as obras da coleta, da rede coletora de esgoto ali na região de São Jerônimo e também da região ali do Parque Brasília. Quero também fazer um agradecimento aqui ao seu Anselmo. Seu Anselmo é o responsável pelo tapa-buraco. E nós temos cobrado ali da região a reação do tapa-buracos ali do Filósofo Machado, Somerville, do Parque Brasília também. E hoje nós estivemos ali também pela manhã acompanhando o início das obras ali do tapa-buraco com uma grande equipe em toda a região do conjunto Filósofo Machado. Então fica aqui também o nosso agradecimento ao Anselmo, a atenção que tem dado ao nosso gabinete. Evidentemente que nós sabemos que há várias demandas na cidade, talvez vai levar aí alguns meses para que todos os buracos da cidade sejam tapados, mas temos que ressaltar aqui que a equipe tem trabalhado. Houve um período grande de chuvas, houve um período que acabou-se um contrato e iniciou outro. Então precisamos aqui ser responsáveis a usar o microfone e reconhecer que as equipes de tapa-buraco estão trabalhando na cidade, e especificamente hoje eu estive acompanhando o trabalho lá no conjunto Filósofo Machado, e quero aqui entregar o meu reconhecimento ao Anselmo e a toda a Secretaria de Obras. Outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, é uma cobrança com relação às galerias de água pluviais. Nós precisamos realmente voltar aos esforços para buscar os recursos para que sejam instaladas as galerias de água pluviais nos setores que não existem. Ontem eu citei aqui, discutindo um requerimento com relação ao Morumbi. Morumbi é um setor de já quase 20 anos e não tem galeria de água pluvial, e ali os quintais das casas se transformam em riachos durante os períodos de chuva. Precisa se instalar a galeria de água pluvial, precisa se buscar os recursos para a instalação dessas galerias. E o Parque Brasília é outro conjunto, outro bairro que foi instalado na nossa cidade sem galeria de água pluvial. É algo gravíssimo que nós precisamos voltar os nossos esforços com relação a isso. E finalizando o meu pequeno expediente, vários assuntos, mas otimizando aqui o meu tempo, eu quero somente deixar declarado, destacado, informado aqui nessa tribuna. Eu vi que os professores estiveram aqui, eu não pude estar, infelizmente, fazendo uma manifestação aqui na porta da Câmara, depois foram para a Prefeitura, e eu quero deixar registrado, essa é a palavra, deixar registrado que na reunião com o prefeito João Gomes, na última segunda-feira, eu e mais alguns vereadores, não me lembro de cabeça quem, declaramos e pedimos ao prefeito que fizesse o parcelamento ainda no ano de 2016. Então eu quero deixar registrado aqui, o vereador Jacques está apontando ali que ele foi o outro também que fez esse registro, eu quero deixar registrado que na reunião com o prefeito João Gomes, nós reivindicamos isso, prefeito, que esse parcelamento seja feito ainda no ano de 2016. E me parece que está encaminhando para esse fechamento aí. Eu creio que a professora Geli, eu vi que ela está escrito no grande expediente, ela deve trazer mais detalhes com relação a isso, mas eu quero deixar esse registro, que na reunião com o prefeito, reunião dos vereadores com o prefeito, eu fiz essa reivindicação e realmente aguardo que seja atendido, porque eu creio que esse é o melhor caminho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Sem mais inscritos no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e passamos ao grande expediente. Convidamos para o uso da palavra, por até 10 minutos, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, ontem, pela segunda vez, estive marcando presença na unidade do VAPT-VUPT. É importante saber que, há mais ou menos uns 20 dias atrás, estive lá falando com a gestora do VAPT-VUPT, que é a Cíntia, a respeito de uma reclamação que eu recebi através do meu WhatsApp a respeito do atendimento realizado lá no VAPT-VUPT, que é o atendimento para a realização das carteiras de identidade, vereador Ederson Lopes e vereador Paulo de Lima. Então, nós tivemos lá, porque, vereadora Geli, a manutenção, a criação da carteira de identidade tem uma quantidade de senha, que essa quantidade de senha era insuficiente. Então, muitas vezes, a pessoa, para começar a fazer sua carteira de identidade, tinha que ir lá uma, duas, três vezes para pegar a senha. Estive lá falando com a Cíntia para que nós pudéssemos resolver essa situação e ela nos falou que iria estar estudando uma opção para estar melhorando aquele atendimento naquela unidade. E uma das justificativas que ela nos deu foi a falta de pessoal. E ontem ela nos ligou para estar dando um parecer para nós e eu quero parabenizar a diretora do VAPT-VUPT, que é a Cíntia, pela criatividade, vereador Paulo de Lima. Porque todos nós sabemos que a falta de servidor no estado e no município são poucas. Mas você vê um gestor é tentar fazer muito por pouca coisa. O que acontecia naquela unidade? O pessoal do VAPT-VUPT, que trabalhava na identidade, que são policiais civis, pessoal qualificado para aquele fim, existe o Atende Mais lá no VAPT-VUPT. O que é esse Atende Mais? Antigamente, se o contribuinte quisesse ver uma multa no Detran, você tinha que ir no guichê. Se ele quisesse tirar um CPF, tinha que ir no outro guichê. Então, o VAPT-VUPT, sabendo para acelerar o processo, hoje, esse Atende Mais, uma pessoa faz 4 atendimentos numa única vez. Então, esse pessoal da carteira de identidade fazia esse trabalho. Com isso, diminuía. Então, o que é que eles fizeram? O que é que eles vão fazer a partir depois do carnaval vai ser implantado, que o pessoal da identidade vai ficar exclusivamente para fazer a identidade e o próprio pessoal da identidade fazia o cadastro das pessoas. Hoje vai ficar 5 pessoas do Atende Mais fazendo o cadastro dos contribuintes e o pessoal responsável pela identidade vai ficar apenas para fazer a parte de corrigir se está tudo certo. Com isso, vai ganhar tempo e a gente acredita que vai resolver o problema do início da carteira de identidade do nosso município. Então, são questões importantes que a gente vê a criatividade do gestor. Então, eu quero parabenizar a gestora Cíntia do VAPT-VUPT, em nome dela, parabenizar todos os contribuintes, todos os colaboradores do VaptVup, que tem feito um trabalho muito importante no nosso município. E deixar ressaltado a importância desse diálogo do contribuinte para o vereador. Todos os vereadores aqui estão capacitados para estar buscando todos os problemas da nossa cidade, porque nós estamos aqui para atender os anseios da população. Então, gostaria de ressaltar que para a população estar acompanhando essa melhora no atendimento lá no VaptVup em relação às carteiras de identidade. Caso não tenha surtido nenhum efeito, que nos preocupe, que nós iremos fazer a gestão junto à Goiânia para que possa aumentar ainda mais o efetivo, para que a população possa ganhar cada dia mais. E na ocasião, eu estive fazendo uma visita lá e questionei com ela. Nós estamos aí, a partir do dia 7 de maio, não transfere mais título de eleitor. E no nosso município, o TRE funciona apenas das 12 às 18 horas. Todos nós sabemos que o VaptVup tem uma quantidade grande de pessoas e sugeri para que ela pudesse fazer a gestão para que pudesse ser implantado um TRE lá no VaptVup. Por quê? Tendo esse TRE no VaptVup, a pessoa vai lá para tirar uma identidade, já faz seu título. Você está com o título vencido, vereador Vespa? Ele vai lá e regulariza seu título. Então, não precisa de esperar um meio-dia para ir lá fazer seu título. Então, nós temos uma demanda muito grande na nossa cidade, porque o TRE daqui não atende só a cidade de Anápolis, atende toda a região circunvizinha aqui. E o período que tem para essa regulamentação ou para a retirada do novo título é muito pouco. Então, estaremos fazendo a gestão. Eu já falei com ela já sinalizou, vereador Paulo de Lima, positivamente, a possibilidade de estar sim, recebendo o TRE naquela unidade. E gostaria, presidente, da Câmara Municipal, através do vereador Sargento Pereira, pudesse fazer essa gestão junto ao juiz eleitoral, para que nós pudesse implantar esse TRE lá para facilitar a vida do nosso município. E isso aí vai partir da Câmara Municipal, como a gente observa que às vezes só vê as coisas negativas que acontecem na nossa cidade. Às vezes a gente pega só o ônus, né? E não recebe o bônus. Então, eu quero parabenizar. Nós tivemos a última reunião com o prefeito e uma das questões que nós falamos a respeito dos professores é que pudesse ser feito o pagamento dos professores, o aumento dos professores, não só dos professores. Amanhã já vai ter o pessoal lá da descentralizada, da saúde, e que possa ter acessibilidade. Imagem já tem a data base da saúde e os demais servidores, para que possa fazer o aumento dentro do ano de 2016. Então, acredito que vai ser atendido, porque nós temos que melhorarmos a gestão do nosso município para que possa trazer maiores empresas e, consequentemente, aumentar a quantidade de impostos também no nosso município. Falando também de um assunto importante, que teve uma repercussão muito grande, a nossa ação a respeito da torcida premiada. Vereador Paulo de Lima, um colega nosso veio me falar que um secretário ficou triste porque nós falamos a respeito da situação. Gente, não pode acontecer isso. Nós estamos aqui para representar a população. Nós estamos aqui para externar o anseio da população. Então, nós gostaríamos de todas as nossas ações, não tem nada pessoal. Não existe nada pessoal na situação. Nós gostaríamos que pudesse, sim, esse processo ser o mais transparente possível. Eu acredito que tem condições disso. Não existe nada pessoal. Às vezes a gente fala alguma coisa em relação a algumas ações da gestão e eu vejo que, infelizmente, alguns gestores não conseguem absorver a nossa fala. Então, eu gostaria de pedir a acessibilidade e que pudesse realmente resolver esse problema dos ingressos para que pudesse ter mais transparência possível para que os servidores, os nossos contribuintes possam ter acesso a esses ingressos de maneira tranquila e sem nenhum atropelo. Só que pegar uma parte, vereador Gili?
Queria sim, vereador. Com relação a essa parte dos ingressos, realmente houve uma repercussão muito grande, os meios de comunicação estão colocando, e de forma assim, de ilegalidade. E eu não vi nenhum contribuinte que foi ao Rápido e não houve ingresso para ele lá no Rápido. Então, eu acho a responsabilidade da nossa fala, vereador, no sentido assim, de levantar isso no meio da comunidade sem nós termos antes os dados. Então, eu acho muito interessante nós pegarmos esses dados para depois nós utilizarmos a tribuna, porque ontem eu vi vários meios de comunicação, hoje pela manhã eu ouvi novamente, e realmente uma repercussão muito negativa nesse sentido. Então, eu acho que o interessante é nós pegarmos primeiro os dados, verificar isso e ver. Contribuinte foi lá, foi buscar esse ingresso e não encontrou esse ingresso, mas nós não temos nenhum dado de algum contribuinte que foi lá e que não tinha ingresso para ele. E também, obviamente, verificar os verdadeiros dados para depois nós divulgarmos, para não gerar essa polêmica que está aí realmente nos meios de comunicação.
Obrigado pela fala, vereadora Geli, mas eu vou falar para a senhora, existem números. Eu estive no Rápido e vi uma fila de contribuintes saindo de lá contrariado na sexta-feira, porque não tinha mais ingresso. Então, essa questão que eu estou falando, não estou falando que me disseram. Eu fui até o Rápido e não tinha mais ingresso. E o contribuinte foi para trocar, inúmeros contribuintes me parou lá no estádio, me questionando em relação aos ingressos. Então, antes de eu falar, eu participei. Agora eu vou estar participando novamente, da gestão, para ver como que ficou a situação. Hoje tem o jogo, quer saber quanto foi distribuído, porque talvez a gente pode, no lugar do contribuinte para cada IPTU receber o ingresso, a gente possa ter condições de cada contribuinte pegar dois ingressos. Então, nós estaremos fazendo esse estudo para que possa, sim, esse ingresso chegar no contribuinte de maneira mais clara. Infelizmente, faltou os ingressos, sim, para a troca do nosso pessoal. Então, é só isso, eu vou para a palavra. Muito obrigado.
Na sequência do grande expediente, solicitamos a presença na tribuna do vereador Gleimo Martins. Por até 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, populares que nos assiste pelo Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. É um prazer retornar os trabalhos. Nós estamos aqui felizes, todos os vereadores com as suas demandas, com as suas buscas, e a cidade andando. Importante isso, nós temos que vivenciar cada dia. Estamos trabalhando, buscando as demandas e andando a cidade, vereador Jacques, como todos os vereadores, tem andado de ponta a ponta. A gente vê as coisas acontecendo, umas mais rápido, outras mais demorada, mas estamos atentos a tudo isso, porque a cidade pulsa, a cidade cresce, a cidade anda e nós andamos de acordo com a cidade vem desenvolvendo. Muitas pessoas gostariam de estar no nosso local, no nosso lugar, como vereadores, mas Deus nos deu essa graça de estarmos aqui, então vamos trabalhar para que nós possamos ter uma cidade ainda melhor de se viver. Anápolis é uma cidade que está numa localização geográfica muito importante, e me sinto feliz e de grande honraria ser vereador dessa cidade nessa legislatura. Senhor presidente, nobres pares, entrando no assunto aqui que nós vamos abordar, nós vemos a cidade de Anápolis também uma cidade cristã, uma cidade que não tem carnaval há muitos anos. Graças a Deus, a gente vê que a cidade, nessa época de carnaval, nessa época que o Brasil é um alvoroço, nessa época que os outros municípios aumenta a criminalidade, aumenta o índice de mortes, aumenta a bagunça, os hospitais onerados, cheios de coisas acontecidas devido às festividades, álcool, droga, enfim, acidente. A Anápolis, nessa época, a arrecadação dela aumenta, porque o turismo religioso é muito forte em Anápolis. E nós temos, por causa disso, temos várias atividades, festivais, voltado para essa área, voltado para a área de Jesus, a área buscando o reino de Deus. Ou seja, nós temos o congresso COMEP, o congresso da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, que vem destacando todo ano, aumenta mais a participação das pessoas. E também temos a UMADA, da Igreja Madureira, do pastor Berthier, da pastor Eliude, do COMEP, do pastor Cláudio Mundo, pastor Odete. Então, assim, a gente vê as coisas acontecendo. Nessa época do ano, enquanto a cidade, às vezes, por não ter carnaval, a cidade esvazia, é o contrário. A cidade enche de pessoas vindo de outros municípios, de Brasília, outros estados, para participar dos congressos religiosos que temos aqui em Anápolis. Temos também o Festival de Jesus, da Igreja Católica. É um trabalho muito belíssimo, o vereador Vespa está aqui, outros vereadores que sabem mais a fundo desse festival, onde os jovens tiram esse tempo, esse espaço, para estar mais próximo de Deus. Então é muito importante. A nossa cidade de Anápolis, na época do carnaval, a arrecadação dela aumenta, porque o turismo evangélico, o turismo religioso é muito forte na cidade. Então nós ficamos felizes por ter uma cidade desse porte, que nessa época do ano é uma calmaria. E também, senhor presidente, gostaria de terminar esse assunto, parabenizar as direção do Comep, da Umada, do Festival de Jesus e outros festivais também, e outras denominações, que nessa época do ano faz as suas reuniões buscando o reino de Deus. Conceda a parte ao vereador Vespa.
Obrigado, nobre colega. É interessante esse assunto que Vossa Excelência está abordando. E gostaria de aproveitar a oportunidade. Vocês se lembram que no final do ano passado eu enviei um requerimento ao nosso prefeito pedindo a ele para que liberasse os dois ginásios de esporte que nós temos em nossa cidade para que fosse dedicado aí, como Vossa Excelência disse, esses eventos religiosos. E eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o prefeito e, infelizmente, não deu um retorno ainda, porque, segundo ele, é uma lei que proíbe o uso desses ginásios. Mas eu conversei com ele e ele se dispôs a olhar o assunto, logicamente para esse ano não tem como mais, mas que mande essa lei aqui para nós, para que a gente possa votar ela e garantir, independente do qual prefeito que tiver, porque possa garantir os ginásios para os próximos anos aí. Porque nós sabemos, como você disse, é que a capital desses eventos, o pessoal vinha de longe. Infelizmente, existe ainda, mas diminuiu muito. Porque a prefeitura, de uma certa forma, ela entra com a sua contribuição na questão dos sons, da estrutura. Mas os locais estão muito defasados, muito pequenos. Então, lá no Carlos de Pina, que o Festival de Jesus, lá participava média de 3 mil pessoas. Então, lá no centro da renovação carismática, não cabe esse tanto de gente. Os evangélicos também, ali no Alto da Boa Vista... Aquela igreja lá, nós sabemos que naquela época que houve aquele acidente, as fiscalizações aumentou, lógico que precisa aumentar, e nós sabemos também que foi cancelado alguns eventos. Então, para isso dar continuidade, para continuar crescendo, nós precisamos ir ao vivo aqui, falando para toda a comunidade, nós pedimos ao prefeito que envie esse projeto aqui, porque ele é a autoridade maior da cidade, ele tem todo o respaldo para mandar isso para cá e, logicamente, todos nós vamos apoiar para que isso vire lei, que fique garantido esses dois ginásios, um para a igreja evangélica e outro para a igreja católica, para que possa continuar esse crescimento dos eventos religiosos na nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. O senhor disse muito bem. É importante isso. Porque a gente vê nesses eventos, onde reúne centenas, milhares de pessoas, não acontece uma ocorrência, não acontece nada de errado, porque o intuito lá é estar mais próximo de Deus. Parabéns por essa iniciativa, essa ideia. Com certeza o prefeito João Gomes vai estar olhando isso, porque danificar, dizer que vai danificar o ginásio é quase impossível, porque não tem nada que possa estragar lá. Outro assunto que nos traz também, aqui é em virtude do Complexo Antônio Fernandes. Nós estivemos lá, nesse recesso, estive lá andando lá, adentrei ao complexo, a gente pôde ver que está praticamente pronto, vereador Jackson. O que está faltando só a pista de caminhada. A pista de caminhada está um entrave lá, só está faltando a pista de caminhada. Mas não consegue resolver esse problema. Está prontinho. Está estragando, vereador Vespa. Tem local lá que está estragando, porque não está utilizando. Então é importante que o secretário César Donizete, que aquela obra é pelo meio ambiente, o prefeito possa resolver essa situação o mais rápido possível. Porque a população local ali estão aguardando ansiosos, estão esperando, estão fazendo caminhada em volta ali, sem segurança, sem iluminação. Os postos de iluminação já estão lá. Precisa refazer lá e precisa reformar em volta do ginásio já, do complexo, os estacionamentos, a pista de ciclista, aquela de volta por fora lá, precisa reformar já. Então as pessoas estão ali esperando ansiosamente, desesperadamente, vamos dizer assim, querendo aquela praça ali para fazer suas atividades físicas, mais próximo da residência. Está aqui o vereador Hamilton da região, vereador Jean Carlos, enfim, os outros vereadores que passam por ali, vê a situação, conhece. Vereador Jackson, uma vez fez um evento lá, de um rodeio lá na época, era um terrão, um campão, fez um rodeio lá, através de um programa que teve aí, muito importante. Então hoje, sim, lá é um espaço que vai ser utilizado para todos. E é preciso que isso possa resolver lá. Outro assunto que nos traz também, rapidamente, falei ontem, na segunda-feira pela ordem, a respeito ali no centro, vereadora, professora Geli, ali no centro da cidade, a iluminação natalina faz aquelas hastes para colocar os arcos e retirou e não fez a tampar aqueles orifícios. Está pura água para poder estar dengue. Estive lá esses dias, hoje, ontem, as pessoas me reclamando, muita água. Então, isso é importante que tome essa providência, porque tem muitos locais ali que é preciso resolver isso. Se já resolveu, eu não sei, mas as pessoas me falaram, me ligaram, dizendo que não tinha resolvido. Importante se resolveu. Se resolveu, é importante, porque definitivamente acaba aquele problema ali, que o problema é muito sério. Então, fica aí uma observação muito importante, vereador Jean, que no centro da cidade, muitos locais ali é um verdadeiro criador de mosquito, que transmite a dengue, a chikungunya, o zika vírus. Então, era isso que eu tinha para dizer, e devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Guilherme Martins. Sequência do grande expediente. Convido o vereador Vespa por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente de exercício, Hamilton Filho, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, cumprimentar a imprensa que está dando cobertura a mais essa sessão ordinária e cumprimentar toda a população que está nos ouvindo. Presidente, eu quero usar essa tribuna para falar de dois assuntos. Só que, primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não estou para denigrir a imagem de ninguém, simplesmente eu quero fazer algumas ressalvas, algumas observações no sentido de ajudar. Porque nós, vereadores, nós falamos aqui o tempo todo, os colegas estão sempre dizendo isso. A nossa função é de fiscalizar, é de ver o que está de errado, porque as coisas chegam até nós. Então, nós somos os representantes do povo. Então, o primeiro assunto, eu gostaria de falar a respeito da obra que está acontecendo aqui na Avenida Brasil. Logicamente que muito bem organizada, está conduzindo muito bem, conseguindo aí fazer a obra juntamente com o trânsito. Só que tem alguns detalhes, aí eu não sei de quem que é a culpa, se é da empresa, se é da prefeitura, não estou aqui fazendo crítica, simplesmente eu quero dar uma sugestão. Porque quando a cidade nossa era bem mais pequena, eu lembro que o meu pai trabalhava nessas questões de obras aqui na cidade, e ele virava à noite trabalhando. Então, por que que eu estou dizendo isso? Ontem, vendo aquele transtorno aqui na Avenida Brasil, na porta desses comércios aqui, o Fujioka, essas lojas que tem aqui, vendo o transtorno ali de máquinas pesadas trabalhando junto com um carro pequeno. Então, é uma coisa que não tem sentido. É uma coisa que o serviço não rende, é uma coisa que prejudica o trânsito, fica todo mundo irritado e estava lá patrola para mecânicas disputando o espaço com o carro pequeno. Eu estou dizendo isso porque eu passei lá. Então, por que não organizar e fazer um tipo de trabalho daquele ali à noite? Porque fica um transtorno danado na porta dos comerciantes, são geradores de riqueza para o nosso país, para a nossa cidade, logicamente que estão atrapalhando ele, estão atrapalhando o trânsito e a própria empresa, o serviço não rende, porque não tem como. A pá carregadeira carregava lá a terra, o funcionário fazendo o papel lá de CMTT, deixava passar tantos carros, a pá mecânica ia lá, despejava a terra dentro da caçamba. Então é uma coisa, aos olhos, vamos supor, de quem um leigo no assunto, mas é uma coisa ridícula no caso. Por que não deixar para fazer aquele trabalho ali à noite? Então bateram lá o dia inteiro ontem, o serviço não rendeu, porque não tem como o serviço render. Então, assim, fica aí a ideia, a sugestão Inclusive tem um projeto aqui do nosso amigo vereador Miguel Marrula para que esse tipo de serviço, pelo menos no centro, seja feito à noite, porque causa um grande transtorno e, logicamente, que o serviço não fica de qualidade. Então fica aí a sugestão, eu não sei quem que é o responsável disso, se é a prefeitura que interfere nisso, se é a própria construtora, mas que esses tipos de obra pequena que tem que ser feito paralelamente, juntamente com o viaduto, que seja feita à noite para evitar esses grandes transtornos. A outra questão, gostaria da atenção dos nobres colegas, iniciamos a sessão esse ano e, logicamente, que todo mundo falando das demandas, das coisas corriqueiras da nossa cidade. E ontem, na hora que eu saí do meu gabinete e cheguei lá no meu bairro, eu fiquei muito triste, decepcionado. Conversei com a minha esposa e, no caso, para ser sincero, acabou com o meu resto de dia, por causa de pontuações pequenas. Eu estou dizendo isso falando a respeito do tampa-buraco. A população é testemunha do que... Eu não sou de ficar colocando faca no pescoço de secretário nem de prefeito. Eu gosto de ter um entendimento, porque a nossa cidade tem 400 e tantos bairros. Eu sei que tem local que necessita mais do tampa-buraco do que na minha região. Lá tem a Rua 13 do bairro São João, que é um asfalto só risal, foi feito na época do Hernani. E, logicamente, que 3 quadras pertencem à linha de ônibus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque já fiz o pedido, logicamente, mas reconheço que tem locais mais necessitados. Só que, infelizmente, eu chego lá ontem à tarde, a Rua 13, como eu já disse, ela é composta de 3 quadras, contando ao todo, ela tem mais ou menos 15, 16 buracos. Foi um caminhão de massa lá no meio, na quadra do meio, na porta de um comércio, e tampou 3 buracos. Deixou um monte de buraco entrando na Avenida Brasil, foi lá, tampou 3 e para o caminhão sair, logicamente, que passou em cima de mais um tanto de buraco. Então, o que me revoltou, o que me deixa chateado, é esse tipo de situação. Isso aí tinha acabado. Nós batemos tanto nisso aqui no início do nosso mandato. Então, deslocar um caminhão para ir numa rua que está cheia de buraco e tampar 3 buracos e voltar para trás, tenha santa paciência. É um absurdo um negócio desse. E desde já, eu quero acreditar e quero isentar o diretor, o Anselmo, porque desde a época que ele pegou esse comando aí, pelo menos da minha parte, sempre foi muito generoso em questão de dar satisfação. Não é quer dizer que ele estava me atendendo. Vespa, agora não pode, agora está em tal região, está isso. Então eu quero acreditar que o Anselmo não tem conhecimento disso. Mas eu quero deixar claro aqui também que eu não estava colocando a faca no pescoço para ir lá para arrumar a Rua 13, não. Mas depois do que eu fui desacatado lá na rua por aqueles moradores que me cercaram e mostrando aquela situação, tem lá o Faustino, o proprietário de uma serralheria, tem 2 poços de lama lá na porta da casa dele, sempre ele está me cobrando, sempre eu estou conversando com ele, pedindo paciência, e eles estão lá montando os portões dele, passa caminhão carregado, passa o ônibus, joga aquele monte de barro em cima dos portões que estão fazendo, lá sujando a roupa dos funcionários, porque a porta fica de frente ao buraco. Então, pelo amor de Deus, não vamos deixar começar a voltar esse tipo de coisa, não. Se demorasse mais 60 dias sem ir lá no bairro, mas não faz uma sujeira dessa, não. Ir lá e tampar 3 buracos e largar o resto. Então, eu fico indignado com isso aí. Eu gostaria até que falar com o líder do prefeito, o Paulo de Lima, e eu sei que essa reclamação não é só minha, mas que agendasse com o prefeito. Nós queremos ser parceiro, nós queremos ajudar a administração. Como foi dito na segunda de manhã, ele nos convocou lá, mostrou a situação da prefeitura. Nós sabemos a questão financeira aí que está atingindo o nosso Brasil, o nosso estado e, por que não, a prefeitura. Mas dessa forma não tem condição. Então, assim, precisa de rever isso aí, porque nós, vereadores, nós fomos eleitos pelo povo, nós somos autoridade. E, logicamente, que esses 3 buracos lá foi pedido de alguém. O caminhão não ia lá voluntariamente cair lá de paraquedas na Rua 13, lá no bairro São João. Então, eu estou dizendo bairro São João, não é porque eu quero que faça lá, não. É porque aconteceu, mas qualquer lugar que acontecer isso, é uma falta de respeito com as outras pessoas. Todo mundo tem direito. Então, arruma para todo mundo, eu não arrumo para nenhum. Então, eu exijo que volta lá na Rua 13 e termina aqueles buracos lá. Pelo amor de Deus. Não deixa eu perder a paciência nesse sentido, porque eu fui eleito pelo povo, pelo pessoal daquela região. Então, nem tanto fazer a gente de otário. Isso aí é chamar a gente de bobo, de ignorante. Uma palavra para o nosso amigo Paulo de Lima.
Muito bem, Vespa. Isso é importante, a gente sempre reclamar isso aí. Às vezes, esse detalhe aí pode ter sido que algum contribuinte tenha ligado em alguma emissora de rádio e eles foram lá só para tampar o buraco. E que eu já falei em entrevista aí. Às vezes, a gente, os requerimentos dos vereadores aqui, quanto chega o pedido nas emissoras de rádio aqui, já foi feito por maioria dos vereadores aqui. Isso aí eu bato sempre. 100% dos vereadores já fez aquele pedido. Mas aí liga lá, aí eles põem o César Donizete para falar, e põe o Leonardo para falar, e vai e obedece. Então, eu acho que o vereador é o carro-chefe de qualquer administração. É lá onde você mora, no bairro São João, onde você mora no Polo Centro, onde você mora na Jaiara, que você tem... Todo lugar que você tiver, as pessoas vão te procurar para fazer um tapa-buraco, para fazer trocar uma lâmpada, para bater um... Tudo isso aí vai ser procurado dos vereadores. Eu peço o prefeito e peço os nossos secretários que tenham respeito com os nossos vereadores, que nós somos 23 vereadores lutando para o bem-estar da cidade. Isso aí é indiscutível, nós não precisamos ficar discutindo isso aqui todo dia. Então é a nossa obrigação, nós somos eleitos para isso. Não temos que reclamar de ninguém que vai na nossa porta, alguém que para a gente lá no mercado municipal, ou num bar, ou num restaurante, numa igreja. O pastor Vilmar Silvestre, eu tenho certeza, como pastor, ele é cobrado dentro da igreja dele todos os dias, todo dia. Então, o Jacques é cobrado do bairro dele lá todo dia, né? O Hamilton lá na Alexandrina, o Ederson Lopes também, todos nós vereadores, a nossa vereadora Geli, como professor, é cobrado 24 horas. Então, nós temos que ter o respeito, os nossos secretários têm que ter respeito com os vereadores e atender os vereadores. Não é atender os vereadores, não precisa atender o vereador Vespa individual. Não precisa atender você individual, não, Vespa, para sua casa, na porta da sua casa, mas sim para a população que você foi eleito e fica cobrado. Não interessa se você teve 1.500 votos, teve 300, 800, você foi eleito para defender as coisas da cidade. E é uma obrigação da prefeitura de fazer esse tapa-buraco e fazer as coisas que precisa da nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, eu que agradeço. Só 20 segundinhos aí para me concluir. E só deixando claro, eu estou dizendo isso porque o Anselmo é testemunha que eu tenho dois requerimentos lá desde o mês de novembro e sempre estou pontuando, cobrando dele, é hoje, amanhã, e eu nunca desabafei, nunca fiquei chateado com ele. Agora com essa situação lá, e volto a repetir, eu quero acreditar que ele não sabe disso, mas isso não pode acontecer, pelo amor de Deus. Deslocar um caminhão para ir numa região, passar em cima de monte buraco, tampar três e largar para trás, tenha a santa paciência. Fica aí o meu grito de revolta aqui. Isso não pode acontecer mais na nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Na sequência, o grande expediente, convido o vereador Jean Carlos para até 10 minutos, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente em exercício, vereador Hamilton Filho, em nome dele, os demais pares. Cumprimento todos os presentes nas galerias do plenário e os ouvintes da Rádio Manchester, São Francisco, imprensa e Canal 5. Bom, senhores, quero aqui trazer à tona, tratar de um assunto que o nosso município precisa adotar como prioridade. Como recentemente abordei nessa tribuna, na segunda-feira, vereador Vilmar Silvestre, um acidente, né, hidrológico na rua Doutor Calil, no bairro São Carlos, e tantos outros nós temos tomado conhecimento através da própria imprensa e da população, e que muitas vezes nós, no passado remoto, aí, pensávamos não ser de risco na nossa cidade. Mas é verdade que, com o passar do tempo, com a expansão urbana, e sobretudo com os impactos ambientais causados pelo próprio homem, e dos próprios empreendimentos, nós temos visto que a cidade de Anápolis passou a ter uma série de pontos de inundações, uma série de pontos de deslizamentos, uma série de áreas de erosão, de risco para moradores. Eu cito aqui, por exemplo, a Leopoldo Bilhões, onde nós estamos tendo a contenção. Eu cito aqui, por exemplo, a Vila Formosa, onde o vereador Jacques também já empenhou ali esforços, tendo conseguido remediar, mas que ainda há necessidade de complementação também, e uma série de outros locais que, inclusive, eu aguardo uma informação com todos os cadastros de área de risco do município de Anápolis. E aí eu quero remeter à lei federal, vereador Jacques, lei 12.608, de 10 de abril de 2012. Essa lei, vereadores, ela trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E ela estabelece, vereador Vilmar, vereador Pedro Mariano, uma série de obrigações, tanto para a União, Estado e municípios, e que nós, do município de Anápolis, precisamos nos atentar, sobretudo nós, vereadores, e a administração municipal, para poder instituir e implantar. Eu apresentei, inclusive foi lido hoje aí em plenário, um requerimento para que o Poder Executivo possa instituir uma estrutura organizacional e administrativa para que possa tratar da política de prevenção e proteção das áreas de risco do município. Esse trabalho hoje tem sido feito exclusivamente, vereador Vilmar Silvestre, pelo órgão estadual através do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Um trabalho, inclusive, de excelência, nós reconhecemos aqui, vereador Alberto, Vossa Excelência, que é egresso aí da Polícia Militar, mas que precisa, naturalmente, do município adotar as suas responsabilidades. Eu quero aqui ler alguns trechos da lei, até porque pretendo agora, vereador Vilmar Silvestre, acabei de encaminhar meu ofício aí para a presidência, promover uma audiência pública com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, com o Ministério Público, com a Secretaria de Obras, e convidar todos os simpatizantes aí da causa para que nós possamos discutir, logicamente com o Executivo também, essa política de prevenção, Alberto. Eu tenho acompanhado alguns casos, Alberto, e fica muito no amadorismo, vereador Edson, dependendo de um, de outro. Por exemplo, a Saniago, nessa situação da rua Dr. Calil, foi totalmente omissa. A Secretaria de Obras tentou um paliativo, minimizar ali, mas de forma muito amadora. As informações não chegaram a contento ao Chico Rosa, não se foi dado, inclusive, conforme determina a lei, um aluguel temporário para a moradora. Sim, então existe uma falha nessa política de solidarizar, de dar o apoio à população que sofre tais desastres. Eu vou ler aqui algumas diretrizes da lei, especialmente no destocante à competência do município. São diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Atuação articulada entre União, Estado, Distrito Federal e municípios para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas. Entre essas ações, abordagens sistemáticas, ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação das áreas de ocorrências. A prioridade nas ações preventivas relacionadas à minimização dos desastres. E especificamente, compete ao município executar a política de proteção e defesa civil no âmbito local, incorporar ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal, identificar e mapear áreas de risco de desastre, vereador Hamilton, promover fiscalização de áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas, manter a União dos Estados informados da ocorrência de desastres e atividades de proteção civil no município. E muitas vezes, vereador Vilmar Silvestre, nós podemos pensar, mas isso é em situações de calamidade, e como foi o caso do município de Mariana e demais municípios de Minas Gerais, mas não são apenas os grandes e acidentes geológicos ou hidrológicos, mas também os pequenos. A lei é bem clara, inclusive fala em prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. Uma outra questão importante, vereador Jackson, é que instituiu uma série de recomendações ao município, por exemplo, de elaborar um plano de contingência, proteção e defesa civil, e aí vem a nossa questão em relação ao requerimento que apresentei hoje, instituir órgãos municipais de defesa civil, de acordo com procedimentos estabelecidos pelo órgão central no Sistema de Proteção e Defesa Civil Nacional. Outra questão importante é que, através desses órgãos, vereador Jacques, nós teremos condições de buscar recursos para, inclusive, fazer as ações necessárias de contenção dessas áreas de risco, como, por exemplo, as erosões. Pois não, vereador Vilmar?
Eu quero te parabenizar, vereador Jean, principalmente pela sua preocupação com a rua Dr. Calil. Eu tenho o pastor Walter, que mora naquela região, e aquela região ali não é uma região de risco, até pelo desnível da região. Mas eu estive na casa dele e a população ali, os moradores, estão revoltados contra a Saneago, principalmente. Eu não estou tirando a culpa do município, Mas no mesmo dia, foi o pessoal da prefeitura, inclusive o prefeito esteve lá, conversou com alguns moradores, claro, não com todos, mas você disse aí agora pouco, é verdade, a Saneago não manifestou nada até agora. E lá realmente é uma situação muito complicada, porque é algo que, digamos assim, estranho o que aconteceu ali, devido à posição daquele bairro ali, que não é uma área de risco. Mas parabéns, é isso mesmo, nós temos que gritar aqui em prol da nossa comunidade.
O próprio plano diretor, vereador Vilmar, salvo engano, ele aponta que determinados, hoje, né, com a existência da lei, loteamentos não podem ser implantados em área que existe desnível superior a, salvo engano, 30%. E naquela ocasião da aprovação do bairro São Carlos, certamente não existia essa previsão. Mas aí eu quero chamar a atenção aos senhores também, vereador Vilmar Silvestre, com uma preocupação que, inclusive, nós vamos abordar aqui agora a questão do plano diretor e do perímetro urbano. E nessa lei, vereador Jacques, vereador Hamilton, Lisier, fala, inclusive, que os municípios que pretendem ampliar seu perímetro urbano após a data de publicação desta lei, que é de abril de 2002, deverão elaborar projetos específicos que contenham, no mínimo, demarcação do novo perímetro urbano, como é a pretensão, delimitação de trechos e restrições de urbanização, sujeitos a controle especial e ameaça de desastres naturais, definição de diretrizes específicas, definição de instrumentos específicos para a proteção ambiental. Ou seja, nós temos que observar nessa alteração do plano diretor do perímetro urbano se está sendo contemplada toda essa previsão de áreas de restrições e de risco. Porque nós falamos isso, o pessoal fala, mas onde tem isso? Segundo o Corpo Bombeiro Militar, e aí, só me engano, o Sargento Vinícius, são centenas de áreas, que nós pensamos que não, mas Santa Maria, São Carlos, Aerozona Leopoldo, da Vila Formosa, Novo Paraíso, é um acesso de áreas, São Joaquim, que estão aí relacionadas nesse cadastro de áreas de risco. Inclusive, vai ser feito um novo cadastro pelo órgão estadual, e aí eu chamo a atenção do Executivo para que nós possamos participar, e eu estarei aí à disposição para estar participando de perto dessa questão, que particularmente eu tenho uma pretensão de estar atuando aí, porque quando ocorre um acidente desse, é muito triste ver as famílias desamparadas e o sofrimento, como nós temos acompanhado aí em diversos noticiários. Aqui em Goiânia, bem recentemente, nós tivemos um bairro aí que sofreu grave desastre hidrológico, e aqui em Anápolis já começa a aparecer uma série de pontos de inundações, deslizamentos e de erosões. Portanto, marcarei aí essa audiência pública e peço ao Executivo para que nós possamos criar um órgão municipal de defesa civil. Devolvo a palavra.
Bem, vereador Jean. Também, para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia. Cumprimento os demais, cumprimentando a vossa excelência, cumprimentando aos ouvintes, aos que nos assistem. Senhor presidente, o assunto, assuntos interessantes, vem a essa casa, é importante a participação de todos. Hoje tivemos a oportunidade de ver a manifestação aqui em frente à nossa Câmara, pessoas buscando aí sensibilizar o poder público no sentido de buscar melhores condições de vida. Informações nossas que o prefeito sensibilizou e vai reaver essa situação. Mas eu pergunto, e aqueles que prestaram serviço no ano passado para a educação e findaram o contrato e não tem nenhuma resposta do nosso prefeito? Se o senhor estiver esperando pressão para abrir uma oportunidade de diálogo, estaria enfraquecendo, seu prefeito. Então eu gostaria que o senhor olhasse e visse com carinho aqueles que os direitos já estão adquiridos, estão passando necessidade de pagar suas dívidas, arcar com seus compromissos e não estão tendo essa oportunidade de conversa. Abram essa conversa enquanto é importante, que eu também estou vendo nas redes sociais a manifestação de insatisfação. Então é bom, quando se tratar de um assunto, que esse assunto possa também ser mais amplo e atender as demais pessoas que prestaram serviço aí na mesma área. Então fica aqui o nosso pedido hoje à secretaria e ao nosso prefeito. Eu vi uma matéria hoje, fui informado de uma matéria feita por um radialista em Joanápolis, né, ali um cidadão manifestando. E Joanápolis é um distrito aqui de Anápolis, conhecido como Capelinha, por falta de um interesse do poder público em levar ali o benefício.
Mas eu quero também registrar, através dessa tribuna, que o vereador, desde 2013, tem feito requerimento para aquele local, tem encaminhado pedidos de um CMEI, e eu tenho a lista aqui de 52 jovens, crianças, naquela oportunidade, que necessitavam dessa, ter a oportunidade de estar inserido numa creche. As famílias ali, como foi dito no documento aqui, encaminhado, as famílias trabalham em roças, em lavouras, e não têm onde deixar seus filhos. E a única maneira de sobreviverem ali é buscando prestar um serviço, e não têm onde deixar seus filhos. Então, eu quero deixar registrado que nós estamos atentos, e se tiver alguma falha ali, não é dos vereadores, não. Porque eu sei que mais vereadores buscaram voto ali, mas daqueles que deveriam executar. E aí, no amplo geral, vocês procurem saber. A Polícia Militar foi acionada pedindo ali, por nós, o retorno do destacamento, o policiamento 24 horas. Estamos vendo aí a falha na segurança pública quanto ao quantitativo. Então, muitas vezes, o comando não sabe nem o que fazer. E nós aqui fazemos só poder encaminhar. Não há outra forma. Porque eu tenho cobrado, usado essa tribuna para cobrar o aumento do efetivo, cobrar que seja feita muitos trabalhos aí de tapa-buraco, de roçagem. E as coisas estão andando devagar, a passos de tartaruga. Então a gente fica sentindo. E eu queria dizer então ao senhor Fabinho, lá de Joanápolis, que nós temos encaminhado. E a questão do campo de futebol. O campo de futebol não é área pública, é área particular. Senhor Fabinho, essa área pertence à minha família há muitos anos. Ela foi feita como comodata, dando oportunidade da administração utilizá-la ela, enquanto precisavam. Mas a família resolveu buscar para fazer os seus inventários e acertar tudo isso aí. O que é que acontece? A prefeitura, então, no início desse ano, reconhecendo, retornou o campo, a família, para que ela pudesse fazer o seu inventário e ali decidir o que fazer. Então, a área, o campo de futebol em Joanápolis não pertence, não é área pública, mas sim particular. Quer deixar registrado. E, enquanto aí, a questão da instalação que o vereador citou aqui no Parque Brasília, estão fazendo canalização ali de esgoto, que não seja de 100 milímetros, como fez ali no Bar de Lourdes, que eu, juntamente com a professora e vereadora Geli, fizemos audiência pública com a Tânia, ela comprometeu que tinha verba para instalação de esgoto no restante do Bar de Lourdes e estenderia ali o Parque Brasília. Então hoje, estão fazendo o Parque Brasília, porém não no Bar de Lourdes. E no Bar de Lourdes foi feito de 100 milímetros. Tomara que isso não esteja acontecendo aí no Parque Brasília, para que amanhã, ô senhores, ou nós tenhamos que usar essa tribuna para questionar serviço mal feito. Então, isso é importante, a gente está salientando aqui. Quando fizer, que faça um bom serviço. Rapaz. Que faça um serviço de qualidade. Que os tributos estão sendo pagos. Todas as taxas aí, eu tenho certeza. Há uma maneira por parte das administrações municipais ou estaduais de cobrarem. Se você atrasa, corta sua energia. Se você atrasa, corta sua água. Então, isso, se você não paga, seu nome está lá na dívida ativa. Há o entendimento que se fizer, do meu entendimento, se fizerem uma obra, que a façam da melhor qualidade. E hoje eu tive de manhã visitando Avenida Brasil, novamente no Bar de Lourdes, onde eu sempre tenho solicitado intervenção para tapa buraco. Já tem muito tempo. E tem deixado ainda, eu digo, tem persistido, que essas obras, no momento de ser contempladas ali, estão tirando o entulho, ou na verdade o cascalho e colocando as calçadas. Eu usei essa tribuna para dizer de oportunidade. Pessoas tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso para remover esse entulho. Que isso não aconteça de novo. Na Patriarca, ali no reservatório da Saneago, está lá um caminhão de terra. Está um caminhão de terra, foi deixado lá. A Saneago fez intervenção, deixou lá, falta tampar esse buraco, não for tampado, é lá uma cratera que tinha lá. Então, um espaço muito grande para ser também colocado uma massa asfáltica. E agora eu falo, por quê que o Bar de Luz está sendo o último a ser contemplado com benefício? É por causa desse vereador usa essa tribuna aqui e cobra? Ou porque os outros estão coniventes com alguma coisa? Não é possível. Eu fico aqui sem saber o que dizer e sem entender certas ações. E o nosso amigo lá, o Anselmo, tem feito sim o trabalho de fazer 2, 3 buracos e pular e fazer outro lá na frente. Eu tenho aqui, ali, no residencial Ander, pegou uma avenida, as laterais não foram contempladas e teve teve muito próximo buraco um do outro que não foi tapado. Eu não sei se é ele que toma atitude, se é a determinação do secretário, e se o prefeito está ciente do que está acontecendo. Estamos em época, em ano político. As ações nossas vão ser criticadas, questionadas. As ações nossas, nós somos vidraça a partir desse momento também, quer dizer, e qualquer ação pode ser interpretada de várias formas. Mas tenho certeza, quem tem acompanhado os vereadores que aqui estão, os 23, sabe que desde o início, a maioria desses que estão aqui tem se colocado à disposição da sociedade, do cidadão e da campo, e do aonde quer que seja, buscar benefícios ou discutir aqui projetos, propostas que tragam qualidade de vida aos senhores. Então, eu quero que estejam atentos, porque no político está aqui sim. E esses vereadores já estão trabalhando há muito tempo. É porque estão cumprindo as suas obrigações. Não estão fazendo política, não. Estão cumprindo as suas obrigações desde o início. Então, muitos já estão jogando nas redes sociais e agora ações de vereadores assim, negativo. As ações têm acontecido. É porque muita gente não tem acompanhado. Eu vou deixar o espaço aqui para a vereadora, professora Geli, que ela quer manifestar.
Obrigada, vereador. Obrigada, vereador. Com relação ao esgoto, que Vossa Senhoria falou muito bem aí, que está sendo agora implantado no Parque Brasília, o bairro de Lourdes tem uma grande parte ainda sem o esgoto. E a parte que tem o esgoto, nós temos grande problema, como é do conhecimento de Vossa Senhoria. Um problema de nível ali entre a Patriarca e a Rua 6, em frente ali à casa do irmão Valdivino, que todos os dias aquilo ali está vazando. Problema de nível muito grande, a canalização, problema do 100 milímetro, né? Que eles temam em dizer que é uma orientação da BNT, mas não funciona, principalmente ali no bairro, não funciona e sempre tem estourado, não só ali na Patriarca, mas também na Rua 14, sempre tem os estouros dos esgotos ali e que precisa ser observado e fazer um trabalho de maior qualidade para que realmente venha atender as necessidades ali da comunidade. Muito obrigada, senhor.
Agradeço, mas é verdade, nós estivemos lá e ouvimos da parte por parte da Saneá que ali era aquilo que estava previsto e a desculpa dos entupimentos ali não justificam. E eu queria só dar mais uma posição. A lombofagia conseguida pelo vereador Edson Lopes, passando ali pela PB1, se vocês passarem lá hoje, vocês vão ver aonde que está. A ilha foi tudo embora, rodou. Quando eu saio aí fazendo alguns vídeos mostrando que está sendo gasto, um gasto que não deveria acontecer, é dinheiro do povo. Pode passar lá que vocês vão ver. No canteiro central rodou. Fazem as coisas para dar uma resposta, mas essa resposta, ela é só momentânea. Já tem um gasto, menos de 2 meses isso aí. Vão ter de gastar mais massas ali, né? E eu parabenizo, então, algumas obras, mas a maioria das obras estão precisando ser feitas com mais carinho, com mais compromisso e com mais ética. Dê boa palavra, senhor presidente.
Finalizando o uso da palavra no grande expediente, convido para a tribuna professora Geli, vereadora professora Geli. Por gentileza, professora.
Senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, realmente nessa manhã nós estamos felizes. Felizes por ter iniciado esse ano de trabalhos, iniciamos um ano de trabalho de forma muito intensa e iniciamos o ano com a negociação já do reajuste salarial para os professores. Nós tivemos uma reunião, todos nós, os vereadores com o prefeito, quando todos os vereadores pediram ali ao prefeito que atendesse a reivindicação no sentido que o reajuste fosse concedido de forma a ser concedido todo no ano de 2016. Que nós todos reconhecemos as dificuldades do município, mas que isso fosse dividido apenas no ano de 2016. E ficamos felizes porque reconhecemos e sabemos as dificuldades que o município de Anápolis tem em relação à arrecadação do município que está caindo. E no mês de janeiro, teve uma diminuição ainda maior. E mesmo assim, ontem à tarde, nós estivemos ali também com o prefeito municipal, levando essa reivindicação do sindicato, mais uma vez, no sentido de que o reajuste salarial de 11,36%, que fosse dividido, mas que fosse dividido dentro do ano de 2016. E logo em seguida, o prefeito municipal teve também uma reunião, inclusive Paulo de Lima esteve lá também conosco ontem, e o prefeito teve uma reunião com o sindicato e também a professora Virgínia, equipe da educação, com o sindicato, e aí sim o prefeito firmou com o sindicato, juntamente com a professora Virgínia, o sentido de poder, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo município, as dificuldades financeiras, ela atender a reivindicação da categoria e conceder o reajuste de 11,36% divididos dentro do ano de 2016. Eu já vou passar, vereador Mauro, apenas para ressaltar aqui o esforço e parabenizar o prefeito João Gomes por esse compromisso que essa administração tem com a educação. É um compromisso que vem ao longo dos anos. E nós temos que observar que no ano passado, o prefeito sequer discutiu, porque havia condição de dar o reajuste. Agora, esse ano, devido às dificuldades, que ele fez a proposta, mas agora sim, atendeu a reivindicação da categoria dando reajuste. E eu quero parabenizar, sim, e agradecer ao prefeito João Gomes por esse compromisso com a educação e parabenizar a equipe da professora Virgínia. A professora Virgínia e toda a equipe da Secretaria de Educação, no sentido que não houve dar esforços para poder atender a categoria nessa reivindicação. Eu vou dar uma parte rápida para o vereador Mauro, para o Vilmar também, que está querendo.
Vereadora Geli, o questionamento que está em discussão hoje, gostaria que a mesa e os demais me prestassem atenção. Meu questionamento, ouvindo aqui cabisbaixo, é o questionamento do ex-líder do PT nessa casa, da bancada, inclusive ele foi meu líder. Questionamento, ele foi muito infeliz na sua colocação, eu sei que ele falou isso sem maus intenções, que puxou a bola da vez para você e para ele, que ele falou com o prefeito, eu também tinha falado em off com o prefeito. Então, o que a bancada ficou insatisfeita, no meu ponto de vista, é se houve essa negociação, então o líder do prefeito, que eu até faço aí uma cremência, que mude a liderança do prefeito dessa casa, o vereador Paulo de Lima, com todo o respeito. Ele não para no plenário, ele fala em nome do executivo aqui, ele deve estar tomando café essa hora. Não, mas eu falo, é clara mesmo, não gosto de falar pelas costas, não. Então, o que eu gostaria, que quando tivesse algumas negociações, que eu fui chamado lá para essa reunião. Eu dei meu ponto de vista. E eu tinha falado para o prefeito em off também que dasse integral. Depois da reunião, eu saí porque eu tinha um compromisso. Agora não dá, porque quando acaba a reunião, o que eu li do prefeito? Tinha que ser comunicado para toda a bancada do prefeito e lá também. Não é um falar aqui, puxar sardinha para o prato dele. Eu falei com o prefeito. Isso que é deselegante. Parece que deixa fazendo política, legislando em causa própria. É só ele que está com a razão.
Vereador,
não, é isso que é o questionamento. Eu me senti ofendido aqui. Que na hora de fazer a reunião lá, para ver o que o prefeito tem, o menu para passar para os que estão pedindo indicação, assim, mas quando fazem negociação, não chama. É isso que é o questionamento. É isso que não dá para entender,
Mauro,
aqui. Só isso.
Ele apresenta aqui nessa casa uma categoria, a categoria dos professores. Eu represento a categoria dos professores nessa casa com muita honra. Mas o que nós temos que exaltar aqui, ô vereador, não é... Nós não temos aqui que exaltar o trabalho de esse, daquele vereador, de forma nenhuma. Obviamente, eu estava o tempo todo junto com o sindicato. É lógico que eu estava muito perto do prefeito, pelo fato de eu representar uma categoria aqui nessa casa. Mas eu acho que nós temos que exaltar aqui é o trabalho do prefeito João Gomes. Ele, sim, foi sensível à categoria, porque é ele que está com a caneta. Vindo o projeto para essa casa de leis aqui, nenhum de nós tínhamos como alterar, como acrescentar ou como tirar. E quem vai pagar, quem sabe as dificuldades e conhece que tem a gestão da prefeitura, é o prefeito João Gomes. Então eu acho que nós temos que exaltar, só um momentinho, nós temos que exaltar sim o esforço do prefeito, o esforço da equipe da Secretaria de Educação e, obviamente, todos nós tivemos uma reunião com o prefeito municipal e foi unânime o pedido de todos os todos os vereadores
vereador,
de pedir que ele pagasse dentro do ano de 2016. E também esse projeto virá aqui para nossa aprovação. E aí sim, todos nós também teremos condições de poder exaltar, de poder falar, de poder manifestar. Agora, eu me sinto feliz porque é a minha categoria. São os meus colegas professores que estão reivindicando. Então, eu acredito que esse é o nosso trabalho, nós deixando as vaidades de lado e exaltar o trabalho de excelência, o empenho do prefeito João Gomes e da equipe da professora Virgínia, no sentido de conceder aquilo que os professores reivindicaram. Vereador Vilmar Silvestre, seja bem breve.
Ah, eu quero te parabenizar, Geli, por esta palavra e dizer o seguinte. Eu acredito que o mérito desse reconhecimento do prefeito foi um atendimento a todos os vereadores que esteve lá. Não foi nem A, nem B, nem C. Foi para todos os vereadores que deixou lá o pedido para o prefeito. Mas eu quero destacar realmente aqui a sensatez do prefeito, a coragem do prefeito, a responsabilidade dele com a educação, que ele chegou à conclusão de que esse aumento de 11,36 deve ser realmente repassado aos professores dentro de 2016. Claro que as parcelas é ele que vai decidir juntamente com o pessoal da Secretaria da Educação e também com o Departamento Financeiro da Prefeitura. Mas, de qualquer maneira, parabéns ao prefeito. Eu acredito que é isso que os professores queriam. E outra coisa, até o ano passado, como você disse, era repassado, às vezes até antecipando. Até antecipando. Sem discussão. Não é sem discussão. Mas, infelizmente, a situação é essa. E parabéns ao prefeito.
Eu acho que os grandes vencedores foi a categoria. Os grandes vencedores foram os professores, que estão aí alcançando, em meio a essa crise, o reajuste ainda dentro do ano de 2016. Jackson, rapidinho, dá para você falar em... Ah, não pediu? Ok. Então, o Pedro, por favor, Pedro. Já estourou? Eu quero dizer e quero exaltar mais uma vez a sensibilidade desse governo em prol da educação, que é um governo que vem aí concedendo os benefícios necessários para uma educação de qualidade, exaltar a educação de qualidade que esses professores da rede municipal de ensino vêm desenvolvendo ao longo dos anos, exaltar o trabalho de excelência feito pela professora Virgínia, por toda a equipe, junto ao sindicato dos professores, e aí sim, a conquista da categoria. E eu acho que o mérito é deles, é dos professores, é da nossa categoria, e eu sinto-me orgulhosa de fazer parte dessa categoria, de ser professor, de poder estar no meio deles, de poder alcançar todas essas conquistas junto a um governo que defende a educação e que valoriza o profissional da educação. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, professora Geli. Sem mais inscritos e também sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para início à ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisias Zebois, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Mauro José Severiano, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Heber Mamed, vereador Sargento Pereira, vereador Pedro Mariano, quórum suficiente.
Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia e gostaria de, antes de conceder a palavra aos vereadores, eu gostaria de solicitar tanto a nossa assessoria legislativa quanto aos vereadores e as comissões que agilizassem os projetos para colocação em pauta para discussão e votação. Nós temos aí vários projetos tramitando E sabemos que temos alguns ainda do período legislativo passado, do ano passado, 2015. Seria bom que entrasse o mais breve possível. Nós temos alguns vetos também que em qualquer momento poderá estar sobrestando a pauta.
Pela ordem, senhor presidente.
E também comunicar a vossas senhorias que nós estamos preparando, a Escola do Legislativo, na realidade, está preparando aí um treinamento, né, com relação às questões legislativas da política eleitoral desse ano. Nós sabemos aí que temos aqui alguns veteranos, mas tivemos várias mudanças no ano passado. E é importante para que nós não tenhamos aí dissabores no final dessa corrida eleitoral. Então estaremos preparando aí uma cartilha e um bate-papo interessante, com troca de informações, com orientação aí da nossa procuradoria, para que nós possamos aí estar inteirado, né, das mudanças e também, de uma maneira geral, estarmos aí atualizando essas questões políticas aí. É bom que os vereadores participem e, principalmente, aqueles que vão coordenar, os chefes de gabinete, estejam presentes nesse treinamento também. Mas ainda não temos data definida. Então, logo tenhamos a data, estarão sendo comunicados para que prepare. Vocês podem até escolher aí uma data que seja mais apropriada, se fim de semana, durante o dia mesmo, tá? Não, logo após o carnaval. Sim, antes do carnaval não tem espaço mais. Para o uso da palavra pela ordem, concedemos primeiramente ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero usar a palavra pela ordem para mencionar sobre as falas de dois vereadores aqui na tribuna nessa manhã. A primeira é no que diz respeito à fala do vereador Sargento Pereira, no que diz respeito à lei da torcida premiada. Existem algumas alterações importantes nessa lei que precisam ser feitas, vereador Valdaí. Inclusive, nós conversamos hoje na prefeitura sobre isso, que é a inclusão da troca da nota eletrônica também, porque hoje está sendo trocado só IPTU. Nós podemos, inclusive, para dar mais flexibilidade, a nota eletrônica e também os outros tributos pagos pela prefeitura, né? Não só esses tributos. E também mudar a exigência de que só quem pode pegar é o titular. Muitas das vezes a pessoa pode mandar o filho buscar isso no rápido, faz um carimbo, carimba dizendo que foi entregue, mas que às vezes o cidadão está lá no trabalho dele, ele não vai deixar o trabalho dele para ir lá perder um dia de trabalho e pegar um ingresso de R$15. Então, facilitar a vida da população, já que estamos fazendo, vamos fazer para melhorar e dar acessibilidade para todos. Com relação à fala do vereador Jean, muito apropriada do que diz respeito às áreas de risco. Aí eu quero aproveitar, vereador Jean, para fazer uma pontuação de uma área de risco que está acontecendo na cidade, e aí eu quero falar para alarmar mesmo. Eu quero é alarmar. Porque a incompetência não pode reinar na nossa cidade. A cabeceira da pista do aeroporto de carga, eu estou vendo a hora dela desabar em cima do povo lá. Aquele povo do Alvorada está sofrendo porque o barro está indo tudo para a rua. Qualquer chuva que tem, aquele barro, você vê as vigas, se você vê os taludes ali de areia sendo feito valetas e erosões todos os dias. E aí eu já fiz aí o meu pedido para a Getop, porque agora dizem que o responsável é a Getop. Então, a Getop, pelo amor de Deus, dá uma olhada na cabeceira da pista do aeroporto de carga que inicia-se lá no bairro Morada. As casas, qualquer chuva, estão entrando lamas dentro das casas. Lamas! A cabeceira está se desfazendo. Vai esperar desfazer? Vai esperar acabar? Vai esperar o dinheiro público ir embora para depois tentar alguma coisa? Não. Vamos colocar uma grama ali naquela cabeceira para evitar que a terra se vá com a chuva. Coisa simples. Falta de responsabilidade com o dinheiro público. Eu já estou levantando isso aqui. E aí, vereador Jean, depois que acontecer uma desgraça, igual aconteceu lá em Minas Gerais, aí vem as questões que nós estamos falando aqui. Não, nós temos que preocupar com as coisas, é quando elas, antes de acontecer. E eu quero aqui chamar a atenção da Getop,
deputado estadual, cobre da Getop que tome uma providência com relação à cabeceira da pista do aeroporto de carga, que ela está se desfazendo gradativamente. Devolvo a palavra.
Também no uso da palavra pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Sem perder o raciocínio, vereador Jacques, Vossa Excelência tem toda a razão. E eu hoje também encaminhei um ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que imediatamente providencie os plantios de gramas nos taludes implantados na execução da obra da Leopoldo Bulhões, porque bem fui orientado pelo engenheiro Edson Futira, responsável pela Sete Engenharia, e ele foi bem claro: Jean, tem que imediatamente replantar, porque senão vai de novo deslizar. E eu encaminhei para o secretário de obras e não recepcionaram o ofício lá, e não sei quem que realmente fez essa informação, para que encaminhássemos ao César Donizete. Primeiramente encaminhei ao secretário de obras, porque ao que se sabe é o gestor da obra. Mas de qualquer forma já encaminhei também à Secretaria do Meio Ambiente para que tome essa providência imediatamente, porque senão temos o risco ainda de perder parte aí do trabalho e das despesas efetivadas lá na Leopoldo Bulhões. Mas eu gostaria de abordar, sobretudo também, o posicionamento do Executivo em relação à concessão do reajuste, né, da recomposição aí do salário dos servidores públicos professores. Vale ressaltar que a categoria de professores merece muito nosso respeito, mas antes de tudo também é um servidor público municipal, né? Nós temos 10 mil servidores, 2.100 são professores, mas existem 8 mil servidores que também merecem o mesmo respeito, e nós ficamos satisfeitos de ver o posicionamento da administração, porque da mesma forma vamos cobrar para a saúde, para os administrativos, para todas as demais secretarias do município, para que tenha também na data base que se aproxima em março, a recomposição. E vale ressaltar que todos nós estivemos empenhados em sensibilizar e garantir aos professores o que eles realmente fazem de uso, o reconhecimento pela educação, pelo trabalho na educação municipal, e nós sabemos que é uma prioridade da administração. Por isso, nos empenhamos todos para que o prefeito pudesse rever, né, a pretensão e posicionar-se favorável ao reajuste. Não é uma graça, porque é um reconhecimento que os professores fazem jus, e nós sabemos que todos os servidores, não apenas os professores, merecem esse reajuste. Portanto, estaremos acompanhando até a data base, junto com os demais sindicatos, para que todos os servidores possam perceber também um reajuste justo e digno de recompor aí o seu salário e, sobretudo, a recomposição da perda salarial pela inflação. No mais, devolvo a palavra e agradeço.
Com a palavra, Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu falei que eu não ia falar nesse assunto mais, sobre projeto, os projetos da gente aí, de outros novos vereadores, porque eu acho que é um compromisso as comissões estão liberando, dependendo que eu não gosto do determinado projeto e tal, mas, como diz o Mauro, o plenário é soberano. E outra coisa também tem que falar, nós estávamos uma preocupação, todos os vereadores, o Mauro foi muito feliz de falar nisso. Estava quase 20 vereadores na segunda-feira, Pereira, 7 horas da manhã estava todos lá, porque todos nós, 23, tem compromisso. Agora, eu vi aqui, eu tenho um respeito muito grande pela nova vereadora, presidente do partido nessa casa, Geli, mas nós representamos não uma sociedade, nós representamos todos os 400 mil habitantes da cidade de Anápolis. Nós representamos nós, nossa família e todos. E qualquer categoria que vem, nós temos de debater. Aqui é uma casa de debate. Só porque essa casa também tinha poder também de barrar aqui o projeto. Então, por que convocou nós? Porque sentiu naquele momento o prefeito, eu respeito muito o prefeito, mas ele sentiu que o parceiro ideal naquele momento, para estar dialogando, resolvendo, seria a Câmara de Vereador, não o Pedro Mariano. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não vou mudar meu raciocínio. O que eu tenho a dizer para Vossa Excelência é que parece que só uma pessoa levou mérito nisso aí. com todo o respeito que eu tenho para a nova educadora Geli, né, eu acho que ela não deveria falar em nome do prefeito, só do PT. Que o nome, quem está outorgado a falar em nome do prefeito é o Paulo de Lima. Agora, eu fui chamado para essa reunião. Eu nem iria. Falei até com o vereador Jacques um dia antes. Não vou nessa reunião. Mas depois, se tratando de uma classe especial, eu fui lá para ouvir o que o prefeito tinha. Mas quando fez a negociação lá, eu não fui avisado. Oh, eu quero o ônus e o bônus. Eu sou de um tempo. Se essa greve aqui, se fosse o prefeito do PSDB ou do P não sei das quantas, os líderes do PT que eu convivi com ele 12 anos nessa casa aqui, e o senhor Rubens Antônio, vou falar o nome, Rubens Antônio, e o prefeito, ex-prefeito Antônio Romero, eles eram o primeiro a puxar esse cordão aqui e taca na gente. Eles eram o primeiro. Mas como a greve agora é contra eles, eles apareceram. Então jogaram todos nós lá. Quando eu critiquei a Vossa Excelência, pastor, não é te criticando, não. Parece que está puxando a responsabilidade só para uma pessoa. Todos nós estávamos em xeque lá. O nosso mandato ou não, é um, como se diz, né? Eu faço minha política e feijão com arroz, sempre fiz assim. Mas só porque não dá para vir um membro dessa casa com seu quilate, com sua experiência política, que você tem um currículo grande, já foi líder do ex-prefeito, aí você pode vir, não, mas não sou líder desse agora, mas foi líder do PT. Então não pode vir aqui tentar jogar a bancada todinha, que é só você que é o pai da criança. Todos nós somos responsáveis. Foi 6 professoras no meu gabinete antes da reunião. Deu, voto. Falei, não, tudo bem. Vou. Então, todos nós somos vereador. Não é só um, não. Que só o seu voto aqui, talvez o contrário não valia a pena. Ou talvez só o seu voto fosse a favor, não valia a pena. Não dá para jogar essa casa contra a população. Fui muito claro numa entrevista que eu dei na rádio, falei para o prefeito. Eu acho que se der aumento, juro, tem que dar para ambas as partes. É isso que não dá para entender, o meu modo de fazer política. Parece que é só um que na hora de fazer a reunião, tudo bem. Lá. Mas na hora que a gente é avisado aqui, tinha que fazer a reunião urgentemente com os vereadores e falar, ó, aconteceu isso. Para nós falamos a mesma linguagem, mas sem crítica contundente contra a Vossa Excelência, pastor Wendel. O Ederson, sabe que você é um homem do povo, sabe que eu ando por aí, vejo muito voto de você. Você, se tem uma pessoa, sem puxa saco também. Se tem a próxima eleição, sua, sem sombra de dúvida. Não precisa dar risada que eu estou falando a verdade. Eu tenho andado no bairro de Lourdes, onde eu faço uma excursão no Filósofo, aquelas balas. Você é um líder ali, você é um líder nato. Nasceu e suas votos ali, pelo contrário, vai aumentar. Então não pode vir assim, você com um quilate desse, fazer um trem desse aí, porque você não atingiu a mim, mas atingiu alguns colegas aqui que eu estou como advogando para eles. Eu acho que não é por aí, né? É isso aí que você entendeu as minhas palavras, sem agressão verbal contra a Vossa Excelência. Só isso.
Também, para o uso da palavra, vereador Heber Mamed.
Obrigado, senhor presidente. A minha fala hoje é com referência a um assessor de um vereador que está... Eu gostaria da atenção, Mauro, só para você ouvir o que eu vou falar. Tem um assessor de um vereador que está provocando terrorismo lá na regulação, na Leopoldo Bulhões. Esse mesmo cidadão tirou uma foto minha e mandou para o secretário. E todos nós, vereadores, temos o direito de entrar em qualquer órgão público da prefeitura. E mandou me ameaçando. Aí eu fiquei conhecendo o cidadão lá na regulação. O médico estava preocupado com ele, a Fátima com medo dele e os demais funcionários. É um baixinho gordinho, moreno. Eu vou arrebentar com esse cara. Eu provoquei o tempo de perto dele e ele não tirou a foto. Eu vou ver o que vocês vão ver. Porque está faltando com respeito com o vereador de Anápolis. Obrigado.
Também para o uso da palavra, vereador Sargento Alberto.
Obrigado, presidente. Presidente, voltando ao assunto, a questão dos professores. Nós fomos convidados pelo prefeito, pela sua assessoria, a estar com ele justamente tomando conhecimento do plano diretor e, ao mesmo tempo, falando sobre a questão da reposição salarial à educação. Na oportunidade, recebemos do nosso prefeito a informação que o município não está
arrecadando da maneira que poderia ou deveria. No entanto, pediu que nós tivéssemos um pouquinho de paciência para que a gente pudesse tratar com mais tranquilidade o assunto aí dos professores. Porém, saímos de lá pensando, né, aguardando as informações para que pudesse ser trabalhado. Mas hoje, pela manhã, eu vi pela rádio informação que tudo estava decidido, o prefeito repensou e daria para contemplar com aquilo que a categoria estava necessitando. Porém, eu não fui convidado para ser repassado, para tomar conhecimento que foi acordado. Então, isso é ruim. Para chegar lá, para assumir o ônibus, para carregar o fardo, somos chamados. Mas para colher os louros, não somos chamados. Nós, todos que estiveram lá, os que não foram por algum motivo, mas todos nós teríamos que pagar um preço caso tomássemos a decisão errada. E estamos conscientes que deveríamos fazer uma reflexão, ouvir bem, para depois tomar atitude. Então fica aí a nossa preocupação, que em determinado momento não somos citados e questionados ou até compartilhados por certas decisões tomadas. E uma situação aí, vocês estão dizendo, quanto a interditar ou verificar um volume de água que está rodando na cidade pela chuva, nós temos ali, eu acho, sei que outros vereadores estiveram lá, mas não foram citados aqui, a base aérea. A captação de água que houve na base aérea ali rompeu um muro e atingiu Santos Dumont. Casas foram interditadas ali. No primeiro momento, todo mundo que foi lá se levantou a favor. Não, nós vamos... Né, aí alguém representando a administração, pessoas representando a base aérea, pediu que aquelas famílias ficassem tranquilas. Estariam vendo a possibilidade de ressarcir ou buscar um mecanismo para estar dando uma resposta para eles. E nada foi feito. Em determinado momento, todos sumiram e deixaram eles a ver navio. Eu estive lá por último, acho que eu fui um dos últimos a estar lá, estão revoltados, porque casas foram interditadas, pessoas estão dormindo em outros locais onde estão sendo cedidos por amigos, parentes. Então, gostaria que a administração e a base aérea manifestasse sobre o assunto, o que está sendo feito, o que será feito para que essas famílias que perderam móveis, casas caíram, o que é que eles vão ter? Resposta de quem? Eu peço isso aqui e faço isso aqui em público. Que a base aérea manifeste, que a nossa administração esteja lá e vê o que aconteceu, e o acompanhamento por parte aí daqueles que deveriam. Eu fiz a minha parte, estou colocando aqui essa discussão. Deu a palavra.
Professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Vale ressaltar, senhor presidente, que eu disse na tribuna e quero voltar a dizer que eu represento uma categoria. Eu sempre quis e pedi que eu fosse chamada aqui nessa casa de professora Geli. Então, eu represento orgulhosamente essa categoria, mas nunca deixei de ser vereadora da cidade de Anápolis. E sabemos que todos aqui representam e têm uma categoria, mas, ao mesmo tempo, somos vereadores da cidade de Anápolis. Mas o escritor fala e nos ensina na palavra de Deus, que é o meu livro de cabeceira, não, meu livro do dia a dia, meu livro que faz eu viver, senhor presidente, que me orienta na minha vida. Ele diz que tudo são vaidades. E eu acho que nós temos que deixar as vaidades de lado, nós temos que exaltar o grande trabalho que o prefeito está fazendo, o esforço que o prefeito está fazendo em atender a categoria. Temos que exaltar o trabalho que o sindicato fez, o trabalho da equipe da educação, da professora Virgínia, e esperamos sim que essa proposta seja aceita pela categoria, que ainda está em deliberação, que ela seja aceita pela categoria, que possa se observar que tem um período de recesso de carnaval aí, e que nós possamos entender que não é a conquista do vereador A, B ou C, é uma conquista da categoria, é uma conquista dos professores, e esperamos que seja também uma conquista dos funcionários. Então, eu quero exaltar aqui, quero parabenizar mais uma vez o prefeito João Gomes, o esforço que ele está fazendo para atender a categoria em meio a tanta dificuldade, exaltar o trabalho da professora Virgínia e da equipe da Secretaria de Educação, e também exaltar o trabalho do sindicato que representa a nossa categoria. Muito obrigado, senhor presidente.
Também para o uso da palavra, pela ordem, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, senhor presidente. Eu estou fazendo uso da palavra aqui. Eu quero pedir para o nosso secretário Leonardo, Fabiano, estive falando com o Fabiano, tentei falar com ele agora, não consegui. Lá no Residencial das Flores, existe uma grande erosão que está tomando conta ali na Rua 25, esquina com a Rua 17. Gostaria de pedir para que a gestão pudesse intervir o quanto antes. Tive essa reclamação aqui do Grupo de Proteção Ambiental, que faz um trabalho excepcional na nossa cidade. O grupo está preocupado, porque agora vai começar a derrubar casas, derrubar rua, e nós temos que intervir o quanto antes. Eu gostaria de pedir para o nosso secretário de obras, Leonardo Viana, nosso companheiro Fabiano, para que possa mandar a equipe lá o quanto antes. Em relação à tapa-buraco, quero nessa oportunidade agradecer, parabenizar o Anselmo. O nome do Anselmo, toda a equipe, o secretário Leonardo, que o pouco que eles têm, a equipe que eles têm, está fazendo muito. Mas eu já falei com o Leonardo, já falei com o Anselmo, é que nós temos, a realidade é o seguinte, nós temos que aumentar a frente de trabalho de tapa-buraco na nossa cidade. Nós temos apenas 6 frentes de trabalho. Nós temos que ter no mínimo 10 para contemplar realmente a realidade da cidade, para que nós pudéssemos, para que a gente possa realmente fazer um trabalho de qualidade, de excelência, para a população realmente ter um trabalho feito que dure. Porque às vezes, apenas 6 frentes de trabalho, ela começa uma obra, começa um serviço, e acaba a massa asfáltica, ela não tem condições de voltar naquele mesmo local para terminar, porque a demanda é muito grande e não consegue dar continuidade. Então quero agradecer, parabenizar e pedir para que a Paviarte possa aumentar a quantidade de trabalhadores, para que possa aumentar a quantidade de frente de trabalho. Aí sim, nós teremos condições de atender a cidade como um todo, com qualidade e excelência nos trabalhos também. Então eu quero parabenizar o vereador Jackson Charles, que falou realmente da torcida premiada. Nós podemos sim fazer algumas mudanças, mas também não precisamos esperar a lei. Nós podemos fazer através de decreto do prefeito alguns detalhes importantes. Não, às vezes, igual na lei não fala que pode ser um por cada IPTU. Talvez, dependendo da demanda, que nós vamos estar fazendo esse estudo, talvez no lugar de um IPTU dá direito a 2 ingressos, dependendo da quantidade de ingressos que estão sendo distribuídos, a gente pode passar para 2. Pode mudar também que a pessoa possa ser, através da procuração por escrito, receber em nome do pai ou do avô, ou às vezes a pessoa faleceu e não transferiu o imóvel para o dono da pessoa agora. Então nós podemos sim, estarmos discutindo, gostaria de convocar todos os vereadores para que nós possamos juntos melhorar ainda mais esse projeto que é tão importante para o futebol anapolino e para a nossa cidade. Muito obrigado.
Verificação de quórum.
Também para o uso da palavra, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Depois do ponto de vista dos nobres colegas, eu não poderia ficar calado também a respeito aí dessa questão, dessa polêmica direcionada aos nossos líderes maiores da nossa cidade, que são os nossos professores. É bom esclarecer que não é questão de vaidade, tipo de coisa, isso ou aquele. Só que da forma que foi feito, da forma que todos os nobres colegas já disseram, nós fomos convidados, logicamente que são poderes distintos, cada um tem a sua independência, mas logicamente que é uma coisa que eu sempre cobro, que a parceria cabe em qualquer lugar. E o prefeito nos chamou lá, nos colocou, nós já sabemos da dificuldade financeira, como eu já disse, do país, do estado e da nossa prefeitura. Agora, eu vejo uma falha nesse sentido pelo seguinte, porque foi discutido, falou que ia ouvir o sindicato e coisa e tal, e depois mandaria a proposta para cá. Então, ouvindo aí hoje a manifestação, aí vira uma contradição. Se já está resolvido, por que que teve manifestação? Então eu gostaria, assim, como convidou a gente para se inteirar do assunto, mostrou para nós, é que enviasse também para acabar com esse bafafá, disse, me disse, qual que é a proposta que o prefeito vai oferecer. Porque naquele dia lá foi passado, e nós temos conhecimento que era quase impossível a questão desse aumento dentro do 2016. Agora já estão dizendo aí que o prefeito abriu mão. Então, no meu entendimento, volto a dizer, o prefeito é independente, nós também somos. Mas como já começou uma parceria, eu acho que pode muito bem enviar um ofício aqui para a presidência dessa casa e nos comunicar o que está sendo, feito. Porque o que passa na mídia, e eu estou dizendo isso, porque muitas das vezes a imprensa mostra daquela forma. Cadê os vereadores? Cadê os representantes? Cadê não sei o quê? E lá todos nós estávamos representando os professores. Então qualquer atitude que for tomada, logicamente que tem o dedo nosso lá no meio, porque nós estávamos participando daquela reunião. Então o que eu gostaria de dizer é isso, para que não seja como em outras fases que já aconteceu aqui na Câmara, passa um negócio de uma forma, depois muda. Aí quando algum colega toma alguma decisão contrária, aí vai reclamar da sorte, falar que é oposição. Então eu acho que se começou jogando aberto, jogando limpo, que é o correto, a questão da parceria, que continue também. Envie esse ofício para nós, ó, fizemos uma proposta assim, assim, coloca nós a par da situação. Porque infelizmente, logicamente que tem os representantes, mas nós, todos nós não temos como participar de tudo enquanto é reunião, de tudo enquanto é coisa onde o sindicato está presente. Então, que a gente seja informado para a gente dar uma satisfação para o pessoal lá fora. Obrigado, devolvo a palavra.
Também, para o uso da palavra, o líder do prefeito nessa casa, líder do executivo, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Primeiramente, a reunião dos professores, para terminar essa polêmica, não, o prefeito não convocou a gente para aumento para professores. O nosso prefeito João Gomes não... A reunião nossa era para as boas-vindas do ano de 2016, um café da manhã com o prefeito, né, um pão de queijo, um cafezinho, e conversar sobre o plano diretor também. Depois, a discussão dos professores é no sindicato. Essa discussão é do sindicato com o prefeito e com o secretário de Finanças, que é o Mazon. Então, nós vereadores, nós estamos pegando a dor sem ter dor, não precisa ter dor. É com o prefeito. O aumento dos professores é com o prefeito. Se tem bônus ou não tem, eu acho que nós não temos responsabilidade com isso aí. Agora sim, a hora que vir isso para a Câmara, nós teremos que aprovar o aumento, vai vir para a Câmara, nós vamos ter que aprovar, aí já é diferente. Aí nós vamos discutir o assunto. Agora lá, os professores têm razão de brigar pelo aumento, concordo com eles, tem que brigar pelo aumento. Mas a reunião era com o sindicato, não era com os vereadores sobre o negócio de aumento. Não teve isso, não teve essa conversa lá. O Jackson, outros vereadores... O Ederson e até a professora Geli tocou no assunto, porque a pauta é aumento dos professores. Então, mexe com a cidade inteira, os educadores de Anápolis, é a cidade inteira. Então, as familiares, né, e todo mundo quer o aumento. Isso aí é briga e é normal, e em todo lugar vai ter isso. Então, só quero dizer para os nossos vereadores que o prefeito João Gomes não fez nada de errado com os vereadores, não. Lá foi uma conversa livre, limpa, sem isso aí. Então não tem problema nenhum com os vereadores, não. Não foi desprezado por isso, nem uma coisa nem outra. Então o prefeito João Gomes concordou em dar o aumento agora, nesses 11%, porque ele acha que tem condições de fazer. Mas que é difícil é para o município, mas os professores merecem. Então nós vereadores, Ederson Lopes, não estavam participando dessa conversa. Essa conversa é com o sindicato dos professores e com os professores. Tanto é que eles vieram aqui na Câmara? Eles vieram aqui no plenário? Não, eles sabem que não resolvem. Os professores, né, são pessoas conhecedores da lei, sabem que a briga era com o prefeito, né, com o nosso prefeito municipal, João Gomes. Tanto é que ele concordou e vai dar o aumento, né, que é merecido e tudo mais. Então, se vai dar conta de pagar, a história é outra. Mas que temos que pagar em dia, sim, vamos ter que pagar, né? Então é complicado. Então, os professores estão de parabéns e tem que continuar lutando, sim, e tudo mais. Então, vereadores, fique tranquilo. O prefeito não foi deselegante com nenhum vereador. Com certeza, o nosso prefeito João Gomes não foi. Isso aí eu garanto para vocês que não foi. Nós é que estamos querendo comprar uma briga sem sentido, né? Então, eu acho que não tem necessidade disso tudo aí. Presidente, obrigado. E um bom carnaval para o senhor, um bom carnaval para toda a nossa galera tricolor. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. E sem mais nada a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Nas comunicações, vereador Mauro Severiano.
Olha, a explicação, pessoal, vou bater na mesma tecla. Eu quero discordar piamente com o líder do prefeito nessa casa. Porque eu não faço política de jeito, e nunca fiz. Só se mudou de ontem para hoje. O que o prefeito, que eu sou amigo dele, e eu tenho direito, eu falo isso para ele. O que ele tinha que fazer? O líder do prefeito subir a tribuna nessa manhã de hoje, ou usar um pequeno ou grande expediente, e agradecer a esta casa de leis. Não é? Eu sei que a negociação foi lá. Agora, o vereador Paulo de Lima, eu acho que ele está... Tantas moções que ele com a gente morreu, eu acho que ele está pampa. Porque eu fui convidado lá para discutir esse problema. Eu. Não sei se o demais... Discutir esse problema de professor. Foi para o café da manhã, mas a pauta do dia é para discutir o plano diretor. Olha, então eu estou louco nessa casa. Eu acho que a idade minha está avançada mesmo. Ó, e para discutir isso aí, não foi para tomar café, não, que se tomar café eu tomaria em casa, ou em qualquer lanchonete por aí. Eu fui para discutir isso. Agora, não cabe um ou dois vereadores aqui parabenizar professor ou o prefeito. Nós sabemos que a Geli admira a classe dela e tem orgulho. Nós sabemos que você tem orgulho de ser professora, vereador Geli. E eu tenho orgulho de ser um profissional do volante. Aposentei como profissional do volante, graças a Deus. Nunca dei uma batida na vida e nunca me... Eu sempre orgulhei da minha profissão. Fui motorista de ambulância há 34 anos nessa cidade, com grande orgulho. Eu nunca desmereci minha classe. Agora, eu tenho orgulho de representar essa classe. Eu sei que a Vossa Excelência aqui tem orgulho da sua profissão, igual eu tenho a minha e os demais aqui. Agora, não dá. É para as pessoas falar em nome do professor... Eu acho que era o líder do prefeito, que o papel da liderança é igual no Senado e em toda a Casa Legislativa. Defender o seu prefeito, que ele defende muito bem. Mas o recado foi dado lá, se ele não pôde reunir a bancada dele lá, que dá sustentação para ele, é usar a tribuna. Foi feita a negociação assim, mas com toda a bancada aqui. Isso é meu ponto de vista. Se tiver questionamento contrário, eu respeito. Mas eu sempre fiz política assim e sempre vou fazer. Sem
comunicação.
Só isso.
Também nas comunicações, professora Geli.
Senhor presidente, está na nossa pauta, passamos o convite a todos os vereadores. É uma audiência pública que faremos realizar amanhã, às 18h30, no auditório da UEG, Campus Jundiaí. Hoje é Campus Jundiaí, mas é no auditório da UEG ali no Jundiaí, para tratarmos sobre o transtorno do espectro autista e seus cuidadores. Nós teremos ali uma fala com um especialista nesse assunto e também nós estaremos ali junto com os pais, com as pessoas, organizando a associação dos cuidadores das pessoas com autista, tratando dessa problemática, que é uma solicitação muito grande. E uma problemática muito grande para as pessoas que têm o espectro autista, é muito difícil, e nós temos que ajudar essas famílias que têm os filhos autistas. Então, nós já fizemos uma audiência pública aqui, e teremos outra amanhã, às 18h30, e eu quero convidar os pares. Nós temos aí o vereador Ederson, que está sempre trabalhando em relação aos dependentes químicos, o CAPS-3, que o CAPS-3 é uma grande conquista, vereador. E nós lutamos por isso também para as pessoas deficientes em surto. É, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista para a nossa cidade. Então, convidar a todos para participar conosco ali dessa audiência pública amanhã às 18h30 na UEG do Jundiaí.
Lembrando que a professora Geli é a vice-líder do executivo nessa casa e, na ausência do líder, ela está autorizada em falar em nome do executivo. Com a palavra nas comunicações ainda, Paulo de Lima.
O presidente, caro vereador Mauro Severiano, primeiramente eu estou se comunicando e agradecendo há tempo ainda, agradecendo a todos os vereadores pela parceria juntamente com a Prefeitura de Anápolis, juntamente com a população. Então, os nossos vereadores colaboram muito com a administração João Gomes, com certeza. Então, nós agradecemos em nome do João Gomes esse apoio que nós temos aqui na Câmara Municipal. Tem algumas
percalço? Tem, normal, porque cada um defende a sua região, o seu bairro e tudo mais. Então, o João Gomes agradece, sim senhor, a parceria. E esse negócio dos professores, infelizmente, eu não vou concordar com o nosso vereador Mauro Severiano. Não fomos lá para discutir assunto de aumento de professores. Com o prefeito, a reunião que nós tivemos com ele segunda-feira de manhã era para dar o início ao ano, ano das eleições e tudo mais, e começar o ano aqui da Câmara Municipal de Anápolis. Então, tocaram-se no assunto, às vezes muita gente chegou atrasada e não ouviu o início da conversa. Então, aí tocou no assunto, e é normal de todos os vereadores tocar no assunto, né, sobre o assunto, então acabou que falou de professor, e o prefeito especificou e para tudo mais. Então, isso aí foi o assunto, foi esse. Então, infelizmente é esse. Vocês não concordam, mas infelizmente foi isso. Agora vocês, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, eu acho que não tem nada a ver. Tudo bem, então eu só quero agradecer a todos, em nome do prefeito João Gomes, os vereadores que lá estiveram e apoiaram toda a iniciativa do prefeito sobre esse aumento. Então, infelizmente é isso. Então, a gente só tem que agradecer. As obras da cidade estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, está precisando de muita coisa, estamos, vereador Jacques. Precisamos de fazer muita coisa, precisamos, mas as coisas estão acontecendo. Funcionário em dia e tudo mais. Então, infelizmente, às vezes a gente não, as pessoas não concordam com tudo que você fala, mas essa foi a nossa reunião de lá, não tinha nada a ver com essa outra liderança de aumento, professor e tudo mais. Obrigado a todos.
Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado. Aqui nós somos 23 vereadores. Parece que só quem está certo é o vereador Paulo de Lima. Todos os vereadores têm a mesma opinião. Não, nós fomos lá, o prefeito abortou sim a questão dos aumentos salariais dos professores. Foi discutido isso lá sim, vereador. Não só isso, mas também do perímetro urbano. Também foi tratado lá esses dois projetos que viriam para cá. Agora eu quero só informar a todos os vereadores. Eu acho que os vereadores estão... na verdade, ninguém está querendo pôr na sarginha para ninguém, está querendo apenas mostrar que os vereadores fizeram a sua parte com relação a esse episódio. No dia de ontem, vereador Mauro, vereador Pedro, Sargento Pereira, eu recebi uma ligação da presidente do sindicato dos professores, exatamente falando comigo exatamente sobre o que foi resolvido na reunião e também falando da possibilidade de elas fazerem um movimento aqui nessa Casa de Leis. Eu orientei ela como ela deveria fazer, porque não adiantaria nada os professores virem aqui nessa Casa de Leis hoje fazer um movimento, porque a lei é uma lei oriunda do Executivo e que os vereadores só tinham duas alternativas, votar a favor ou votar contra. E aí ela ficou alerta sobre isso, foi o que motivou ela, inclusive, apenas concentrar aqui e não fazer um movimento respeitando os vereadores. Disse a ela que os vereadores, todos os vereadores, sem exceção nenhuma, estavam sensíveis ao problema dos professores, mas que esse movimento aqui, essa manifestação na Câmara, de nada ajudaria no processo. Portanto, é só para deixar claro essa questão, e eu não vejo que nenhum vereador nem precisa ter ciúme e também nem precisa trazer para si esse direito, porque, na verdade, não é direito de nenhum vereador e de nenhuma pessoa. É uma questão que foi discutida entre todos os vereadores, onde... No dia, o prefeito não bateu o martelo, mas disse que as negociações continuariam sendo feitas com o sindicato. Então, não é nenhum problema com nenhum vereador. É um problema de conscientização, possivelmente, do prefeito com o sindicato, mas que o objetivo, na verdade, não é mérito nem demérito de nenhum vereador. Talvez a posição homogênea e uniforme dos vereadores tenham feito com que o vereador, o prefeito, repensasse a sua posição. Devolvo a palavra.
Comunicando.
Também na comunicação, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, comunicando aqui que realmente está confirmada a nossa agenda amanhã em Brasília. Nós estamos buscando a estruturação de uma rede de saúde mental e amanhã no Ministério da Saúde estaremos reunidos com toda a Coordenação Nacional de Saúde Mental. Estarei eu, o secretário de Saúde, doutor Luiz Carlos, a coordenadora de Saúde Mental, doutora Marinalva. Nós estaremos lá buscando a formatação dessa rede e o que é preciso para a transformação dos CAPs 2 que nós temos hoje, que funcionam somente no horário comercial, das 8 às 18, em CAPs 3. Que funcionarão 24 horas por dia. Então será uma reunião, eu creio, produtiva. Esperamos voltar aqui com boas notícias para a população anapolina, com a implantação do ambulatório de saúde mental, pronto-socorro de saúde mental, dois CAPs 3 e soluções para o Hospital de Psiquiatria para que ele possa integrar essa rede de saúde mental no município de Anápolis. Desejar a todos aí um bom período de feriado, né, fazendo coro aqui com o vereador Guilherme Cusou a tribuna. Anápolis é uma cidade que não tem carnaval, na verdade nós temos comemorações religiosas, igreja católica, igreja evangélica, inclusive a comunidade espírita tem comemorações. Então é uma felicidade para nós morarmos numa cidade assim, onde durante esse período, onde muitas, né, cidades se encontram com transtornos, acidentes, pessoas que enveredam por caminhos de alcoolismo, de dependência química, gravidezes precoces, nós temos aqui uma cidade onde a fé é pregada, onde as pessoas se encontram em harmonia, onde o comércio da cidade é fomentado devido a várias e várias caravanas que vêm de outros estados e de outros municípios para a cidade de Anápolis, onde os hotéis ficam lotados, os restaurantes têm aí, né, o seu movimento ampliado, e isso é uma felicidade para nós. Então, que todos possamos aproveitar bem as programações religiosas que nós teremos na cidade de Anápolis durante esse período do carnaval. Então, é isso que tinha a dizer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, antes de encerrar, também gostaria de fazer também, como a palavra dos nossos colegas, desejar um bom feriado a todos. E sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão e fica marcada outra para o próximo dia 15 de fevereiro, após o feriado de carnaval.